torcedor alvirrubro, estamos começando mais um resumão aqui do TimbuCast, o último de 2021, aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Não é a última live, mas é o último resumão. E aí a gente vai debater, né, os assuntos que estão tomando conta dos debates entre os alvirrubros nos últimos dias. E essa abertura bonitinha eu vou até fazer, dar uma cornetada em chapo, viu? Porque tá faltando a minha foto lá, viu?
Era um pedido. Puta que pariu.
Necessidade,
torcedor, viu? É uma foto bem massa que você não quis colocar.
Quem tu conhece daquele negócio?
Foto, tô aqui, não dava nem pra te ver lá com uma foto.
Eu tirei já.
Sim, mas agora... tinha, velho.
Quem é conhecido aí nessas fotos? Eu, a galera ali que...
Lorena, eu conheço Lorena.
A de verde só. É Lorena.
Só Lorena.
Eu fosse Lorena chapo...
abertura.
Eu fosse chapo, eu colocava só de vingança, eu colocava só foto de Renato. Ele não quer aparecer?
Eu vou fazer 10 fotos chorando.
10 fotos chorando. Uma na arena, 3 nos aflitos, aquele vídeo dele que estão rodando dele lá no Nido Acesso.
Aquele vídeo ali, que constrangimento.
Ô Chapo, coloca pra começar, coloca a mensagem do cara que disse que eu bloqueei ele. Coloca aí.
Cadê ele? Pera, deixa eu achar ele aqui.
Vou começar a educar um pouco os seguidores.
Eu não tô achando ele não aqui, peraí. Atos, leva Zé Antônio. O cara tá repetindo leva Zé Antônio aqui 10 vezes. Ah, foi antes, peraí. Foi antes 9h30. Aqui, ó. Eron Vitor. Atos me bloqueou no Twitter, porque ele passou o dia inteiro dizendo que Vinícius tava certo com o Náutico. E quando foi à noite, fechou com o Goiás. E eu disse que a fonte dele era bosta. Vai entender.
Isso é para aprender.
Isso é auto-explicativo o motivo do bloco.
Exato. Não, mas o pior para mim, a questão do xingamento, isso aí é o de menos. O ruim é o analfabetismo funcional, né? Que você percebe. Você dizer que tá perto de acertar não é dizer que acertou. Então, pô, tá todo mundo aí com...
Eu vou botar meu gorrinho aqui, porque é um dia da caça do caçador, né? Deixa eu botar meu gorrinho ali.
Eu vi uma tweetada essa semana que dizia, o cara assim, às vezes tá tudo tão claro que as pessoas querem ver mensagens subliminares dentro da mensagem. Tava claro que não tava certo, pô. Tu em nenhum momento ficou dizendo, não, pô, tava ali. Pode acertar, tá perto, mas não tava certo.
A notícia, ela é muito limpa. Ela dizia assim, a informação. Vinícius demonstrou interesse em voltar. Negociação está acontecendo. Náutico fez proposta. Acerto está próximo. Em nenhum momento foi cravado que ele ia voltar, que ele tinha assinado. Nenhum momento.
E estava próximo. Mas ninguém sabia que...
Estava próximo porque o Náutico chegou no
limite. Eu acho que esse estava próximo...
Passou do limite.
É na nossa
passou do limite. Não, estava próximo do que... O cara pediu X.
O Náutico nunca quis voltar para o Náutico.
Aí é outra coisa, aí é questão de caráter. Não,
mas aí é outra história.
Aí é questão de caráter.
É parte de um plano dele. Mas a informação passada é que não, há uma sinalização de que vai acertar.
Porque o que estava colocado, que a gente nem sabe se o clube sabia disso. O que é que estava colocado? Vinícius tinha um contrato com o Bahia, um contrato absurdo, e o Bahia não queria assumir aquele contrato. Aí o Bahia chegou para Vinícius e falou: olha, é o seguinte, procura um clube, porque a gente não vai ficar com você. Procura um clube que minimize esse contrato que a gente tem com você. Aí Vinícius estava aberto no mercado. O Náutico se dispôs a chegou em 80 mil, mais os atrasados. Só que o que Vinícius ia ganhar do Bahia era muito mais. Então tinha uma diferença. Eu não sei se essa diferença ia ser paga pelo Bahia ou se Vinícius ia abrir mão. Até que, de repente, ali na noite de Natal, depois das 6 horas, chegou o Goiás querendo pagar tudo. Se quer pagar tudo, por isso que foi tão às pressas. Por isso que agora... O torcedor tem que entender o seguinte, se não estava perto, por que é que Vinícius, 10 minutos antes de ser anunciado pelo Goiás, fez um vídeo dizendo que não jogava mais no Náutico? Porque a negociação estava avançada. Ele tinha que dar uma satisfação. Aí ele fez aquele vídeo...
Eu acho que desde o começo o Vinícius tinha um único interesse nisso aí. E até me estranhou várias vezes o empresário dele falar que tinha 12 propostas e ainda ouviu o Náutico. Eu ouvi o Náutico por quê?
Não nada.
Tu acredita realmente em amor de jogador, hein?
Chapo, quando apareceu proposta irrecusável, ele aceitou na mesma hora. Ele passou um segundo pensando só. Acho que nem um segundo
foi. Se Vinícius recebe o mesmo valor do Náutico que do Goiás, ele ia pro Goiás.
Ah, e tem outra também. Se o Goiás não oferece aquela proposta naquele momento, ele tava a novela ainda rolando. Porque Vinícius estava esperando sempre algo melhor. Ele ia ter até o último momento.
E o Bahia teria isso. Inclusive, também. Vinícius sabe que sem do Náutico.
Tá no mudo, Chapo.
Inclusive, Vinícius sabe que sem do Náutico e sem do Goiás é muito diferente, porque sem do Náutico não é garantido, né? Ele já tinha dificuldade de receber 30, imagina 100. Então, se iguala as propostas, ele iria pro Goiás, pô. Ele só iria pro Náutico se só existisse uma proposta e fosse a do Náutico. Aí ele ia pro Náutico.
Fora isso. Mas só pra finalizar, isso é pra o outro ficar se parecendo SMzinho.
É que eu tô mexendo na imagem aqui.
Tava a cara de SMzinho. Mas só pra finalizar, é isso. Às vezes o torcedor tem que entender que você, quando diz uma coisa que tá próximo ou que não tá, é um retrato daquele momento, mas coisas podem mudar. Por exemplo, Júnior Tavares. Eu recebi informação que Júnior Tavares, no domingo, ele estava falando para pessoas próximas a ele que a mãe dele tinha se precipitado. Já na segunda-feira, já teve um avanço grande. Agora ele está praticamente acertado com o Náutico. Então, as coisas mudam muito rápido. Em nenhum momento se disse, Vinícius está contratado. O único que disse que estava contratado foi Renato com Kolinski, né? Mas uma barrigada faz parte. Mas a de Vinícius nunca chegou a se falar, está contratado. As coisas mudaram de figura de uma hora para outra e acontece. Agora, além disso, a pessoa recebe sempre informação. Além de não ser grato por receber informação ali de bastidor, que a gente sabe que no Twitter ali não tem muita gente que está passando informação de bastidor.
Ótimo.
Além de receber informação, o cara ainda xinga, pô, diz que a fonte é bosta e tal. Então, é melhor dar um
bloco. Só para deixar claro, o Wilson Cabucho falou o negócio certo aqui. Aquele vídeo de despedida que ele faz, ele já estava acertado com o Goiás. Só que eu acho que ele não esperava que o Goiás fosse obrigado a dizer, vamos ter que anunciar agora. Aí ele, peraí, deixa eu só me despedir lá do Náutico, que estava negociando. Mas foi uma coisa de feita em poucas horas. Questão de 4 da tarde até 7, 8 horas, quando saiu aqueles vídeos todos.
Foi bizarro, então, gente. Foi bizarro.
Cláudio, deixa eu te contar um negócio. Velho. Isso aí avançou de uma forma absurda. Entre 6:30 e 7:30. Sabe por quê? De 6 horas, eu tive uma fonte que deu uma indicação positiva. Disse que tinha acabado de falar com o diretor do clube e disse, olha, tá indo. Quando foi de 7 horas, uma mesma pessoa conseguiu o contato e disse, já era, esquece. Entrou o clube de Série A na parada. As coisas são muito, de repente, pô. Muda muito rápido, pô.
Ô, Chapo.
Oi.
Você era contrária à renovação de Vinícius nos moldes que estava tudo sendo costurado. Além da saída, a própria saída dele, essa forma que aconteceu a saída dele, o que é que você tem a dizer sobre isso? Queria ouvir a sua opinião.
Eu sou muito vacinado com o jogador e não acredito que o jogador tenha boa intenção em nenhum momento. Assim. O jogador só pensa no próprio bolso, isso é até natural, porque é profissional, né? E aquele papo de estou ouvindo, estou aguardando, o Náutico vai fazer uma proposta. O Náutico tinha ali... A chance do Náutico ficar com o Vinícius era se ninguém quisesse Vinícius. Qualquer clube que quisesse, ele ia acabar ficando com o clube que quisesse. E aí, outro detalhe para mim, que é um problema, que aí a gente vai entrar mais tarde nesse problema também, é que o Náutico acaba entrando num leilão. E o Náutico hoje é um clube que não pode entrar em leilão. O Náutico só pode perder leilões. O Náutico de hoje, já, na verdade, há um bom tempo já, o Náutico é um clube que só pode perder leilões, pô. Sempre que tiver um leilão, o Náutico tem que falar assim, beleza, tô fora, abraço, não dá pra mim. Qualquer leilão, vai renovar com a Hereda, aí o CRB ofereceu 40, fala assim, tá bom, Hereda, então um abraço. A gente tem 30, você quer? Não, então um abraço. O Náutico não pode entrar em leilão. O Náutico entrou em leilão muitas vezes na vida. O Sport fazia muito isso, de pegar um jogador qualquer do Náutico, dava uma oferta pro cara, assim, o Náutico quer renovar com, sei lá, Batata. Aí em 2005, aí o Sport oferecia um contrato pra Batata só pra inflacionar, e na hora que o Náutico entrava no leilão, o Sport tirava a oferta. Aí o Náutico começou com 30, o Sport ofereceu 50, o Náutico ofereceu 60, e o Sport saiu. Aí o Náutico ficava com um contrato de 60 mil no jogador que valia 35, 40. O Sport fez isso muitas vezes com o Náutico. Então, qualquer leilão que o Náutico vai ter que entrar hoje, a resposta do Náutico é não, tô fora.
Olha o comentário do Danilo. Leilão do Náutico é só para vender os aflitos.
Exatamente. A nossa vida é fugir de leilão. É isso. Fugir de leilão. Teve leilão de jogador, sai fora.
Mas eu veja, eu concordo que jogador pensa dinheiro e tal. E tá, veja, se o Vinícius tivesse acertado naquele, na penúltima rodada, na quando ele se despediu, disse que ia embora, pronto, acabou-se. Ali, eu tava, pra mim, eu entendi mais dinheiro, enfim, eu não critiquei o Vinícius em nenhum momento por acertar, não. Agora, a partir do momento, e eu também não julgo a diretoria, não, porque veja, acabou a Série B, acabou a Série A, nada de Vinícius anunciado por ninguém. A diretoria tinha o dever de ir atrás. Eu, opa, Vinícius, tá precisando, se quiser, estamos aqui e tal, esperando. E aí, houve essa volta da negociação. Agora, a forma como o Vinícius fez nos últimos dias dessa negociação, aí é que eu achei errado da parte dele. E, assim, independentemente dos erros do Náutico de dever, de dever salário, eu achei meio escrotíssimo. O que Vinícius fez, eu achei escrotíssimo, para ser bem claro. É, e não sou torcedor.
Na verdade, né, Cláudio? Porque ele já vem chamando a imprensa de mentirosa.
Sim, eu nem entrei nesse mérito, olha, né?
Essa condução.
Eu nem entrei nesse mérito.
Porque eu acho o seguinte, gente, o jogador.
Podemos dizer que, na verdade, mentiroso era ele, né? Claramente, assim.
Não demais.
Tem, não, ele mentiu várias vezes. Há um jogo de palavras que pode te livrar de uma situação vexatória como essa.
Não, mas ele falou claramente, Renato. Ele falou que não tinha nada, não estava
assim. Sim, não tinha nada com o Bahia.
Mas entendo o que eu vou dizer. O que eu me refiro é o seguinte. Renato chega e faz assim: Vinícius, eu estou com a informação aqui que você está com um pré-contrato com o Bahia. Você tem um pré-contrato, salário X, luva X. O que é que você pode falar a respeito disso? Olha, eu queria dizer para você que tudo é tratado como empresário.
Empresário passou nada, tô focado. Tô pronto.
Focado no Náutico. Acabou, velho. Acabou. Joga pro empresário. O empresário vai e diz assim: eu tô fazendo uma assessoria gratuita aqui, viu? Chega no empresário. Empresário, não falo sobre negociação com um atleta no meio da temporada. Acabou. Acabou, velho. Acabou. Agora, chegar e dizer: as pessoas sabem mais do que eu e meu empresário. Não tem nada disso. Não assinei nada com ninguém. Ele desmentiu quando eu... Quando Mila, quando o próprio Atos também, agora na reta final, quando a gente tava só falando a verdade, velho, e ele quis desmentir a gente, ficou feio pra ele. Ficou muito
Cookie
feio.
O Gol falou aqui que já ele volta. Cookie Gol provavelmente não conhece Diógenes, né? Diógenes, quando pega a mágoa de alguém, Vinícius nunca mais passa nos aflitos, pô. O que Diógenes fez, o que Vinícius fez com o Diógenes, Diógenes deve ter passado a noite inteira
puto xingando, tá certo. Lembrando.
E Diógenes tá certo. Por mim, olha, veja, vou dar um a mais. Vinícius não é esse jogador todo, é um jogador de uma temporada, ainda não é. Se ele mantiver a sequência, mais uma temporada, mais duas, aí tudo bem. Mas ele é só um jogador de uma temporada, são vários os casos desse tipo de jogador, não vale o investimento. Foi feito um leilão nele baseado num momento específico, um recorte curto da carreira dele. Ele não vale esse investimento pela idade, pelo histórico dele. E como o nosso colega Vinícius Furlan nos falou aqui, o Náutico hoje é 14ª, 13ª ali, força de credibilidade na Série B. Então o Náutico quer brigar com o jogador, briga com o Santa Cruz, briga com o... Santa Cruz eu exagerei, aí é muito. Mas sei lá, briga com o Paysandu, que são times abaixo do Náutico no mercado. Se o Náutico entrar contra um time acima dele no mercado, o Goiás inflaciona Vinícius, o Bahia inflacionou, o Bahia meteu logo 100 mil. Aí o Goiás inflaciona, aí o Náutico vai e bota 110. Aí os times tiram o time e o Náutico fica com 110 para pagar num jogador que não vale 110. Quando vira leilão, aí começa... É aquele negócio, você compra... Um leilão é assim. Você compra... Eu sei porque eu participo de muitos. Mas você compra uma obra que vale 100 mil, aí você vai comprar ela por 500 mil, porque você vai ficar no leilão aí disputando. E você vai pagar por um negócio que custava 100. Então, entrou no leilão, o jogador vai inflacionar, sai fora, tem outros jogadores no mercado. Esse papinho de que, o mercado está inflacionado, o mercado está escasso, isso é conversa fiada. Existe jogador aí de rodo no mercado. Não existe, talvez, um jogador que tenha tido os últimos 6 meses de Vinícius com o valor que estava sendo oferecido. Tudo bem, mas é assim que é feito o mercado, cara. O Noto que encontrou Vinícius encontra outro. É assim que funciona. Não dá para o Náutico ficar entrando em leilão, não. Entrou em leilão. O Náutico apareceu o leilão, é sair fora. É dizer, valeu, não dá para mim, tchau.
Só para destacar, as duas posturas, Renato, infelizes no Natal, né? Vinícius e Felipe Neto, né? Os dois acabaram o relacionamento no Natal, né?
Vinícius através
do... Gira a pauta, gira a pauta.
Eu tô só lembrando de uma coisa aqui, que quando Mila, do NE45, ela ligou pro empresário, O empresário falou que era um absurdo, não sei o que. Ele fez um teatro, velho. Um teatro. Quando no final já tava tudo assim.
Escruto pra caramba o empresário também.
Pegou muito mal, velho. Pegou muito mal pra ele. Bicho, no final das contas, se foi certo ou errado entrar no leilão, essa é uma outra discussão. Essa é uma outra discussão que, inclusive, Atos e Chape fizeram aqui, se valia a pena renovar ou não, enfim. Mas o Náutico, ele sai ileso, porque o Náutico tentou a permanência do atleta. Fez o dele. Agora, a conduta dele, a postura dele junto com o empresário, meu amigo, foi deplorável. O Vlamir Passos, essa camisa é uma das mais bonitas de todos os tempos. Cláudio tinha uma, eu tentei dar o ganho, mas não deu. Aqui, ó. Essa camisa...
Ainda tem.
Essa camisa aqui é de 2004, do melhor Náutico que eu vi jogar, meus amigos. Ó, vou dizer aqui, viu?
É um bom programa pra gente fazer, viu? Qual é o melhor Náutico do século?
Perfeito. Nilson Carlos Alberto, Lima, Batata, Marquinhos, Luciano Totó, Chicão, Gil Baiano, Marco Antônio, Cook e Jorge Henrique. Esse era um timaço. Timaço.
Perdi o Náutico, do começo da Série B.
O Náutico que a gente viu no começo agora dessa Série B poderia sim perder.
Porque Atos nessa época torcia pro Corinthians, ele nem sabe.
Mas aquele time de 2004, ele teve uma sequência de 7 vitórias que foi absurda, velho. Jogou muita bola ali.
Aquele time jogou um jogo contra o Bahia, 4-1. Acho que foi uma brincadeira aquele jogo ali, pô.
Não, e o 5x0 contra o Londrina.
Aquele time, Atos tá falando isso porque tá uma memória recente do time de 2020. Mas aquele
time. Não, pô, 2004, eu lembro. Não, o time era muito bom 2004, pô. É que eu tô valorizando o time de agora, mas. Olha, esse time aí que você citou. O time de agora da Série B, do começo, 2007 ali, aquela fase daqueles 6 jogos sem perder, a Costa, Geraldo, Marcelinho, Felipe, e o time de 2012 jogando nos aflites.
O Náutico de 2001 na Copa do Nordeste também foi arrasador, viu?
Era monstruoso aquele time também. O Diego Ricardo tá falando aqui de Náutico 3-1 contra o Sport.
O terceiro gol foi de... Não, 4-1. Teve um 4-2 em 2005.
O 4-2 foi em 2005.
Na barra do
Country. Agora, 2004, teve o primeiro gol de Marquinhos de falta. Não, o primeiro gol foi de Marco Antônio de falta. O segundo foi de Marquinhos de falta. E o terceiro foi de Anaílson. No segundo tempo.
Aquele time era tão bom que Anaílson não tinha vaga, pô.
Anaílson foi do São Caetano, super valorizado, velho. E não era...
Não tinha vaga, Anaílson.
Absurdo, velho. Deu uma nostalgia, André. Agora o André Ferreira apelou aqui, falou do bicampeão de 84 a 85.
Aí era foda.
Sexto lugar na Série A, velho.
Aí era baiano, né? Aí era baiano pesando.
Era bronca.
Baiano, quem viu, diz que era diferenciado, baiano.
É o que, salvo engano, é o que Cabral Neto disse que foi o melhor que ele viu na vida aqui em Pernambuco. Cabral Neto costuma dizer que baiano...
E baiano jogou no Santa também, né?
Era uma monstruosidade. E aí a gente, obviamente, a gente respeita aqui as opiniões, até porque eram os times do Náutico que eu não consegui ver jogar, né? Então, assim, não tem nem o que dizer.
Eduardo mudou a pauta aqui, ó. Vamos falar de assuntos atuais.
Porra, deu uma carteirada, viu?
Vamos falar do filme Não Olhe para... Não Olhe pro... Como é? Não
eu,
Olhe
eu
pro...
Queria, alto, eu queria botar agora só um recado para Vinícius. Passado, né? Eu posso mandar último recado para Vinícius para encerrar o assunto?
Mande.
Peraí. Só um instante.
Derruba a live mesmo.
Vai não, isso tá nada não, pode ficar tranquilo.
O recado tá dado.
Vai, Vinícius vai ter o ano de Vinícius, pô, relaxa.
Deixa ele. Eu vou acompanhar o Campeonato Goiano como nunca acompanhei na minha vida.
Ele vai ler, ó, eu digo nada, viu, mas tem buraco demais no campeonato lá, viu. Os gramados cheios de buraco, ele pisa no lugar errado, não.
Pessoal, nós estamos começando, né? Já começou com tudo essa live aqui do TimbuCast, que é um oferecimento da Bridge School. A Bridge School que tem sedes não só no Recife, mas também na Zona da Mata, no Agreste Pernambucano, inglês com qualidade, que também pode fazer parte da sua instituição de ensino. E aí o que é que você faz? Entra no www.bridgecursos.com.br ou então vai no Instagram, @bridgecursos, para conhecer um pouquinho mais da Bridge School, construa o seu caminho com a Bridge School. Deixar um abraço aqui para o Ricardo Barreto, que mais um ano dessa parceria massa da gente com a Bridge School. E a gente espera, claro, que vá se estendendo, que é uma parceria bacana com esse cara alvirrubro, dono de Limoeiro. E aí vamos embora com a Bridge School, parceiros aqui do TimbuCast. Gente, para quem está começando agora, para quem está chegando na live a partir de agora, se inscreva no canal, se você ainda não tiver inscrito. ative o sininho para receber sempre uma notificação quando tiver algum tipo de conteúdo novo. Você também pode participar através do Superchat, faz a sua doação, que aí vai, seu comentário vai ser exibido aqui na tela, só não pode ter ofensa, né? Aí tem que maneirar. E membro do TimbuCast, né? R$7,99, você vai ter acesso ao nosso grupo VIP do WhatsApp, claro, vai demorar a colocar, mas aí a gente dá uma prensa nele, viu? Você tem acesso ao nosso grupo VIP aqui do
WhatsApp. O período de espera é de 3 a 6 meses.
E claro, você concorre também à camisa oficial do TimbuCast, que já está tudo comigo, inclusive, para eu fazer a distribuição. Vamos lá, pessoal.
O Náutico já passou o jogador, o cara falou que Vinícius mudou de Vinícius Malvadeza para Vinícius Safadeza. O Náutico já trouxe o menino lá para Minas, né? Como é o nome dele?
Rodrigo.
Rodrigo Leal, Rodrigo, né?
Já tá. Eu vou pessoalmente, nessa próxima quinta-feira, me reunir com o Merlin, lá da MRV. Tô comprando um apartamento lá em Belo Horizonte, de 2 quartos e 40 metros quadrados, da MRV. E tô indo lá e vou me reunir pessoalmente com ele para indicar alguns nomes para trazer pro Náutico. Eu pensei em Sacha, o goleiro Rafael, Sacha, Marcos, como é? O Moura lá, o lateral, Marcos Rocha. Acho que esses três nomes, para mim, já dá uma ajudada.
Lateral direito tem muito, pô.
É mesmo. Mas ele joga de ponta, pô. Ele joga de ponta.
Ó, tem como ser Nacho, não? Nacho Gonzalez, não?
Não,
Keno. Acho que não. Keno cabia, viu?
Keno cabe.
Keno
e Jean Carlos ali.
Rapaz.
Hulk não, porque Álvaro tá bloqueando.
Tu acha, falando sério agora, se Hulk vir pro Náutico, o Chiesa ia pro banco, sem fazer beicinho. Sem ia fazer nada. Beicinho.
Ou jogava os dois, ou ia Hulk.
Ou joga os dois, ou sai Hélio.
E a Costa tá saindo de lá, viu? Pode pedir pra ele vir pra cá, porque ele tem contrato ainda, até 2023.
Olha aí, ó. E vindo de lesão, do jeitinho que Diógenes gosta.
Diógenes gosta de uma aposta, então vai dar certinho.
Ó, o Jonas já solucionou o caso aqui, ó. Hulk joga na ponta também, pronto.
Então tá já tem uma solução, viu?
Já tem vaga pros dois. Eu acho que o Náutico... A conversa começou meio estranha nesse lance aí, né? Porque o Náutico é aquele velho empréstimo com como é que fala? Direito de compra?
Opção de compra. Prioridade, né?
Isso aí é opção de compra, como se fosse outra pessoa querer comprar, né? Só vai ter o Atlético mesmo querendo comprar, pô. Não vai mudar nada da equipe final. Se quiser, né? E aí, nesse período, o Atlético empresta alguns jogadores pro Náutico, né?
Nossa, não tem empréstimo. Diogo do CFC, ó. Hugo Vitor Guimarães, traz Igor Rabelo.
É pra não ser opção igual a de Wagner Leonardo, Chapa.
Como assim?
Porque Wagner Leonardo o Náutico não podia comprar, sim, podia pagando a multa dele lá inteira, aquele valor astronômico, e nessa não, de Rodrigo Leal vai um valor real estipulado, sabe, um valor
que assim, faz... o Náutico já manda um valor e fala assim, ó, se tu gostar dele nesse ano, é só pagar X e ele fica, não é isso?
Esse Matheus Gonçalves, um valor baixo, 3 milhões, tá por aí.
É aquele que foi do Sport, né?
É, ele mesmo.
Bola, né?
País, eu acho que vai ser complicado isso aí, viu? Porque o Atlético já demonstrou que vai usar jogador no Campeonato Mineiro, então vai ser.
O Rodrigo Leal no Campeonato Mineiro?
Não, ele vai pra base, pô.
Que ele vai usar jogadores que ele estaria
disponível. Não, esquece, ó, veja, ganhar alguma coisa com o Rodrigo Leal, trazer jogador do Atlético, eu não tô acreditando nisso muito, não. Se der, não, na Série B pode vir, mas...
a mesma situação de Carlão.
Vai ser parecido com o Carlão.
O que me irrita é isso, pessoal, porque pelo seguinte, eu acho que Rodrigo Leal ele poderia começar a ter até alguma chance mínima na equipe principal do Náutico, e agora a gente vai passar...
Queria, não, né? não tinha.
Mas ele falou que queria.
Mas Hélio fala muita coisa também. Não tem condição, não. Rodrigo Leal não tem condição de jogar no profissional esse ano, não. Desculpa, não tem.
Pernambuco não jogava.
Bem-vindo, João Matheus.
Entrar em campo, qualquer um entra, pô. Mas, cara, pelo que eu vi ele jogando, eu acho que falta ganhar muita massa ainda. Mas muita massa mesmo.
Tem alguém,
ainda mais
pra posição de centroavante, pô. Tem alguém no time do que vai pra Copinha que dá pra gente achar um Eric? Porque Eric saiu direto da Copinha pra Série B, né?
Leonardo no Vaião?
O nosso não divulgou ainda qual é a lista, né? Tá. Nem sei se vai divulgar, na verdade.
Tem alguns jogadores, agora tudo muito verde, tá, sabe?
É, muito verde. 17,
18. Mas Eric também era verde, né?
E Eric não era nem titular, né? Eric não era nem titular daquele time sub-20.
Deu posição lá, né?
É, foi em cima da hora e já voltou basicamente como titular do profissional. Mas assim,
Marcos José, novo membro do canal. Seja bem-vindo, amigo.
Elton tá puto aí, ó. E com razão.
Porra, a gente já falou de Vinícius, porque... tá falando de Rodrigo. Quer Elton falar tá de quê?
Deixa eu falar um negócio agora. Vamos entrar no negócio agora. Na pauta tem Haldane aí.
Vamos falar também.
Não, bora falar um assunto que interessa
vamos
a ele.
Vamos começar aqui, ó. Novos contratados. Vamos com os novos contratados. Vamos dar um resumão dos novos contratados.
Renato Silva deu uma boa piada, viu? Eu senti
que levantou e Renato...
Vinha bem, né?
Renato, em vez de cortar, ele deu um bicudo na bola para fora do estádio.
Ainda acabou bem. A jogada. Ainda bem. Lucas Perry, do São Paulo.
Todo mundo tá querendo que fale de Jefferson ali. Tem três falando de Jefferson.
Vamos falar
de Jefferson.
Tá na pauta.
Vamos começar com o que o público tá pedindo.
Então vamos para Jefferson. Vou mudar aqui.
Essa live hoje tá um cabaré. Tá sem pauta.
É, você sabe o que é isso? É o chat querendo controlar a live.
Tá certo. Não deixa
você chegar dando liberdade.
Vai, Renato. Escolhe o assunto. Tudo menos Jefferson. Só pro chat não mandar em nada.
Evandro, Wellington, Lucas Perri, Eduardo Teixeira. Quem mais, gente?
João Paulo, que vai ser anunciado.
Evandro, ano passado, fez o gol da vitória do CRB contra o Palmeiras, lá que deu a classificação pro CRB.
Só fala disso, porra.
Ganhou 2 milhões. 2 milhões.
Tá bom. Giovani fez o pênalti e a gente foi campeão.
Quanto Vinícius deu de dinheiro para o Náutico?
Adriano Gabiru fez o gol Nada. Mundial pelo Internacional.
Não importa. Quer milhão, chame o Evandrão. É o lema dele.
Aí chega na primeira fase da Copa do Brasil, Evandro perde um gol na cara, a gente é eliminado da Copa do Brasil. Eu quero ver.
Evandro vai fazer 3 gols lá no Jacuipense, tu vai ver.
Quanto trem
do Amapá. Evandro é tão ruim, que Chapo foi analisar o vídeo do Meia, e achou o Evandro jogando no mesmo time e perdendo o gol.
Mas ali quem matou foi Lucas Evangelista, pô. Que perdeu, errou tudo. Jogador horroroso.
Era bom que o Náutico anunciasse o Lucas Evangelista em seguida, pra tu aprender.
Onde ele tá, hein?
Agora,
ele tá
olha bem, isso aqui que o Jonas falou. O Perri, o Wellington e o Eduardo praticamente não jogaram em 2021. Eu acho que a gente falar que eles não têm ritmo de jogo é algo que, ok. Mas
goleiro esquece isso pra goleiro.
Mas todo mundo começa sem ritmo, pô.
Mas calma, eu
comecei temporada.
Mas vocês estão muito nervosos, estão nem esperando eu terminar.
Isso é pior.
A gente pegou o ritmo do chefe.
A gente tem uma pré-temporada exatamente pra isso. Tá todo mundo vindo falar, mas ele passou um ano sem jogar, 2 anos sem jogar.
Isso é pior gente, quando o cara chega no meio da temporada, pô. O cara chegar no meio da temporada
é preocupante.
Tá todo mundo no ritmo, né?
Sabe o que é pior? Giovani.
Quando o Caio Dantas chegou no Náutico.
Giovani jogou 32 partidas, era fraco, pô. Quer renovar com o Giovani? Tá com ritmo de jogo. Não vale, pô. Então, o Náutico tá liso. A turma tem que entender que o Náutico tá liso. Só vai trazer jogador assim, velho. O Wellington é um zagueiro.
Liso mesmo, viu? Muito liso.
Muito liso. A turma não tá, não tem noção da quantidade do liso.
O Náutico fechou o ano com 1,5 milhão de empréstimo de pessoa física, pô. Pessoa física. Sabe o que é empréstimo de pessoa física? Sabe como é que se faz? Antigamente existia já esse empréstimo de pessoa física no Náutico, que tu metia o pau, era o tal do... Como é que era? Factoring. A factoring comia no centro. Aí todo mundo metia o pau. Era coja. Esse ano fechou com 1,5 milhão de cheque voando por aí. Beleza. Vai.
Mas segundo as informações
que a gente recebeu, parênteses, não há Renato. Juros, né?
Não vai fazer diferença não.
Só um parênteses aqui. João Vitor Amorim tweetou agora que além de... Rodrigo, vou mais 2 garotos da base do Náutico pro Atlético Mineiro. Vou ficar ligado aí. Que aí já é informação nova.
Vai ficar alguém?
CT.
Muda logo o nome do CT. É. Bota Centro de Treinamento do Galo. Sei lá.
Cidade do Galo.
Atlético Mineiro 2. Atlético
Pernambuco. Pra mim é tranquilo, né? Pra mim é tranquilo, né? Fundir os dois times aí. Pra mim tá de boa.
Pra mim esse é um problema.
Vamos lá. Bicho... Eu olho, por exemplo, para o Twitter de Luiz Brito, que é o excesso do otimismo na face da terra, né? Ele olha com sempre o paraíso, o céu, os passarinhos piando.
Luiz só faz amar, velho. Só faz amar.
E ao mesmo tempo, eu olho pro Twitter de Chapo, pro de Roberto Alves, um tal desespero.
O Roberto mudou, é porque o Roberto é duas figuras, ele é o duas caras. Ele
as bolas é metade de fogo, Chapo, metade as bolas de fogo vindo, batendo na terra, com o apocalipse acontecendo.
Renato, a verdade é o seguinte: o torcedor do Náutico hoje está vivendo o não olhe para cima, pô. Não olhe para cima. Se você olhar, veja, a tromba.
Não olhe para as contas.
A tromba. As contas estão aqui, as contas estão na nossa mesa.
Não
aqui,
olhe para a Série B.
Olhe para as contas e veja: o Náutico está num momento de calamidade, pô. O Náutico vem. Vou destrinchar uma coisinha aqui importante. O Náutico vem mantendo peças do elenco de 2019 e 2020 no elenco. São várias. Jefferson, Bruno, Rafael Ribeiro, Hereda, Carlão, Jean Carlos, Chiesa 2020, ele já. Ia tentar manter Vinícius, Álvaro, Brian. São vários jogadores. Todos esses jogadores, Haldney, Djavan, todos esses jogadores, para ficar, eles têm uma progressão de carreira ali, né? Você começa ganhando 10... No outro ano você ganha 20, no outro ano você ganha 30 e assim você vai. Meu amigo, já tem... Haldney já tá ganhando 40, Camutanga tá ganhando 40, Brian 40. Meu irmão, tá ficando impagável, pô. Tá ficando impagável. Deixa esses caras seguir tanto a vida.
Haldney vai... Chapo, só um parênteses.
Já vou arrumar outro problema. Eu já fui contra Jean, contra Vinícius e vou dizer aqui taxativamente. Não podemos renovar com Haldney. Pode seguir aí.
Não, e o pior é o seguinte, a realidade está começando a bater. O pior é o seguinte, que o Náutico terminou o ano com um time que não conseguiu subir, de fato. O time tinha lá seus pontos fortes, mas acontece que a gente perdeu 18 jogadores desse time e não tem dinheiro para repor nada. Tipo, eu ainda cheguei a acreditar naquela estratégia de botar o fundo de elenco com a base...
O Matheus Cariello não entendeu a diferença, o problema. Não é que vale, é que a gente não tem dinheiro. Ele pode valer 30, a gente não tem 30 também, não. A gente não tem. Chega um ponto que o jogador evolui tanto na carreira que a gente não tem mais como manter ele, pô. E aí ele segue a vida, vai para outro clube.
Agora, aqui é uma bronca, viu? Aqui é uma bronca. Chiesa 120 pau é.
Isso aí eu vi falando há muito tempo. Olha, escuta, eu cheguei a acreditar que uma das soluções de conseguir solucionar esse problema que o Náutico tem com o elenco, com vários problemas financeiros, né? Problemas com Chiesa, 120 mil por mês. O Náutico se ferrou nisso aí. Eu sei que foi por causa da lei, mas não importa. É um jogador que deve render metade desse valor e ganha o dobro. Então, era para valer 60. E o Náutico vai pagar 120. Só aí o Náutico já perde um grande jogador no ataque para jogar do lado dele. Aí você vai, a questão de Jean Carlos, tudo bem. Jean Carlos rende muito, mas não deixa de ser 110 de salário. Aí Chapo citou vários contratos de 40 mil, que se o Náutico for renovar, já vai ter que aumentar mais. Tá todo mundo falando sobre
Raul. Se for renovar com o Raul, né, vai pular para 60, 70, pô. Vai ficar impagável. Não tem mais como, vai ficar impagável.
É uma coisa que vai doer em todo torcedor. Mas hoje, se Jean Carlos fosse vendido por uns 10 milhões, ia ser a melhor
falando
coisa
isso faz 3 meses. 10 milhões é o sonho, Renato. Por 4 milhões estava bom já. Já era um problema mesmo na folha e 4 milhões para trabalhar.
Ô, Chapo, e só para... A turma tá dizendo, mas o Náutico tem dinheiro. Veja, dinheiro tem, mas já está tudo comprometido. Como o Chapo falou,
Pedro, Jean vale 180. Tudo bem. Messi vale 400. A gente não tem dinheiro, pô.
Teve uma pessoa que disse, não, mas Raul vale 60.
A gente tá falando da realidade do Náutico. Que, ó,
o cara me vender hoje um iPhone por 2 mil, pode ser o melhor iPhone do mundo, eu não tenho 2 mil, porra.
A conta não fecha. A turma diz, não, mas Raul vale 60. Beleza, eu também acho que vale, mas acontece que no orçamento de 600 mil é 10%, pô.
E outra, 10%.
André Lima, que renove e vende.
Não tem proposta. Ninguém quer comprar. Só tem proposta de empréstimo. A turma tem que entender o seguinte: eu vi muita gente na época dizendo, Haldner vale 10 milhões. Ninguém chegou nem perto de 10 milhões pro Haldner. Haldner subiu com 20 anos e estourou com 22, 23. Então, pro mercado, ele já tá velho. Não é qualquer clube que vai chegar e contratar um jogador de 23 anos já, porque a galera quer contratar com 17, 18. Então, com 23, já está um pouquinho ultrapassado. Então, o que os clubes querem? Querem contratar com empréstimo. Se der certo, compra. Como o Rodrigo, que é da base, está fazendo isso, imagina com o Haldner. E para o torcedor entender um pouquinho a realidade do Náutico, só para fazer um paralelo à parte financeira, torça para que seja feito o Náutico 2018. O Náutico vai começar, feito 2018, pé no chão total. Isso, e mais umas 3, 4 contratações. Se avançar na Copa do Brasil, aí chega o Ortigosa da vida, chega outros jogadores, e aí vai montando um time que dá para a folha cresce.
Tudo,
se não avançar,
vai girar em torno da Copa do Brasil. Tudo vai
girar em torno. E vai ser foco total.
O Náutico terminou o ano devendo 1,5 milhão para pessoas físicas, de não sei do que não ficou muito, muito claro. E ainda tinha salário a negociar da galera que saiu e da galera que vai ficar também, né? Porque quem vai ficar vai ter que receber também. Esse negociar é fazer um acordo do salário. É como se, pense assim, quando o cara vai para a justiça, ele faz um acordo na justiça. Esse acordo é impedir que vá para a justiça. Você faz um acordo prévio, né? Para não precisar ir para a justiça e fazer um acordo antes. Mas é a mesma coisa, você ficou devendo de uma temporada para outra. Então vai ter, duas folhas aí a pagar parcelado por esse ano. Então, vai botar aí 500 mil cada folha, vamos botar 1 milhão. Vai ter pelo menos uns 80 mil de dívida por mês só desse ano. É bronca, meu irmão, é bronca. Estejam felizes com o Eduardo, viu? Estejam felizes
com o Eduardo. E só para terminar esse assunto de Halder. Ele tem potencial, não estou dizendo que 23 anos é velho, não. Mas o mercado fica com desconfiança. Isso é claro. Se tivesse uma proposta, o Náutico já tinha vendido. O Náutico teria por 2, 3 milhões na hora. Não chegou. Se tivesse chegado, o Náutico estava doido por dinheiro. O Náutico precisava de dinheiro para fechar as contas. 2021, o Náutico vai fechar no vermelho. Não é só no vermelho com déficit. É vermelho de uma imagem atrasada e duas carteiras. Ou seja, se tivesse proposta, tinha vendido, pô. Não teve.
É, tem que começar a pisar no chão. Inclusive, Haldney, ele não continuou nessa última temporada a curva de crescimento que ele vinha tendo. Mas, querendo ou não, ele foi sim um dos destaques do time. Diferente de Hereda, viu? Se a gente tá falando isso tudo com o Haldney, vamos começar a assumir que Hereda não vale nada hoje. Tipo, não vale nada mesmo.
O distribuidor...
No máximo, alguém vai dar 200 mil dele.
Falou que 600 mil é fake
news. Eu queria que colocasse essa mensagem dele.
Mas isso é meio claro. Depois... Isso é meio claro. Isso aí...
Não, mas veja, mas veja. As contas
básicas...
Mas veja só uma coisa. Coloca outra mensagem dele aí. Pouco antes. Onde é que tá?
Como é o nome dele?
É distribuidor da Pegasus. A gente tá fazendo uma...
Uma propaganda.
Um merchandise aqui.
Joga um superchat aqui, distribuidor.
Distribui o quê? Pô, pra gente fazer a propaganda completa. Vê só,
fala aí. Ele colocou aqui, ó. Ele colocou. Não venderia Jean por menos de 15 milhões. Isso é a primeira ilusão, porque não tem ninguém querendo dar nem um terço disso. Nem a primeira cinco. Ilusão. Aí ele... Hã?
Nem cinco.
Sim, nem cinco tem algo... Se aparecer cinco, eu acho que o Náutico vende. Hoje vende. Aí, a realidade do clube cabe um orçamento de 1,2 milhões. Você tá por fora da realidade do clube. Porque se você pegar as contas do clube, você vai ver que não cabe nisso. Pode-se chegar a próximo nisso, como chegou na reta final da Série B? Pode. No desespero, pegando empréstimo, como o Chapa acabou de dizer, a turma doando dinheiro a rodo e ficando devendo pelo menos uma imagem, uma CLT, chegando daquele jeito que a gente acabou chegando no final de 2021. Desse jeito você consegue chegar ali a 900 mil, 1 milhão. Mas dentro da capacidade do clube, é 600 mil. Está colocado no orçamento de 2022. O Náutico vai ter 1 milhão de folha. Isso é contando o administrativo e contando o futebol. Cláudio disse que o administrativo em torno de 350 para 400, né, Cláudio?
É informação do clube. Eu acho que é menos. Eu achei um pouco alto esse valor.
É.
Talvez esteja tem um balancinho aí para o futebol ter um pouquinho mais.
É, então a folha do Náutico vai girar em torno de 600, 700. O maior problema não é nem esse valor. Eu sei que o valor é baixo para você tentar concorrer a um acesso. Sabe qual é o maior problema? É que o Náutico dispensou de 17 a 18 jogadores nessa... Agora, quando acabou o campeonato. E ao dispensar, esse valor chegou perto da folha do Náutico. Veja o tamanho do problema. O Náutico se desfez de 18 salários e agora mal tem 150 mil para poder completar o elenco, para poder substituir. Nem vai substituir mais esses 18 que saiu, né?
Vai tentar complementar só com 8. Na valorização dos contratos, né? Dos remanescentes, né?
Não só na valorização dos contratos, é porque estava muito acima das condições do Náutico.
O Paulo porque Lima...
foi a tentativa de subir, Renato. A gente não denunciou aqui várias vezes que o Náutico ele não gastou lá quando perdeu o Eric, quando estava em primeiro lugar. Ele foi gastar faltando 15 jogos, 12 jogos, quando tinha 1% de chance. Porque chegou um monte de gente. Chegou Jair, Matheus Jesus, o Murilo, Anderson. Chegou um monte de gente. E é óbvio que tem custo.
O User 47 aqui falou, o problema do torcedor é entender que vale até vale, mas ninguém vai pagar isso. É igual, sim. É porque vocês estão levando em consideração o seguinte, é igual quando você tem um, sei lá, um carro velho que você gosta, um Chevette lá, só você dá valor para ele, pô. É um ótimo carro, assim, não, mas é um ótimo carro, tal, tudo bem, mas ninguém quer comprar, pô. Então, Jean é um ótimo jogador, rende pra caramba na Série B, fez muito passe, muito gol, foi o melhor jogador da Série B do ano passado, só que a turma, ele tem 30 anos, ele tem uma carreira meio, assim, meio nebulosa. Ele é um jogador que só rendeu com o Hélio dos Anjos, quando jogou com o Kleina já não rendeu tanto, com o Chamusca já não rendeu tanto. Então o pessoal fica com o pé atrás, pô, vai investir 10 milhões, o cara vai botar 10 milhões nesse maluco.
Olha,
10 milhões Cláudio, é muito dinheiro, pô.
Ô, Cláudio, antes, só para responder a distribuidora, que eu acho que ela tá provocando para poder receber mais, para ficar mais em evidência. Tá, ele tá mandando aqui, eu somar os sócios, patrocínios, ingressos. O orçamento do clube
é exatamente isso. Eu ia falar disso. Eu ia falar isso, deixa eu falar.
Já pronto. Somado. Vai, pode
falar. Paulo Lima até colocou, essas especulações não estão pessimistas, não.
Saiu ontem,
eu, pô. Foi não sei se era isso que eu ia dizer. Não sei se é especulação sobre questão de financeiro. Veja, não é especulação. O Náutico ontem, o executivo apresentou ao Conselho Deliberativo a projeção. Tem uma post no blog de Cássio Zippo, quem quiser ver, está lá detalhado também. Atos também tuitou sobre isso. O Náutico, a previsão do Náutico é de 21 milhões. 21 milhões para a temporada. Isso é uma previsão sem venda de jogador, sem avanço da Copa do Brasil, sem avanço da Copa do Nordeste. Ou seja, é o que o Náutico tem garantido hoje. Na mão, o que o Náutico tem hoje é 21 milhões. Isso dá 1 milhão 750 mil, mais ou menos, por mês, dividido em 12 meses. E aí você bota 1 milhão de pessoal, mas esse 750 mil não fica voando, não. Tem 20% para a justiça, justiça do trabalho, tem conta de luz, tem bronca de questão de leilão que chega, ou seja, não tem dinheiro voando, não é 1 milhão 750 mil que o Náutico vai colocar no
tem
futebol.
Tem que bancar
não
o CT. Tem isso.
Tem que bancar o CT, investimento da base, tem muita coisa, não, muita coisa.
Acho que a galera tem uma dificuldade grande aqui já de entender a diferença de você dizer que o jogador é ruim e dizer que ele é inviável financeiramente. Ferrari é um carro espetacular, mas é inviável para mim. Eu não posso ter uma Ferrari, não tenho dinheiro para isso. Ela vale 1 milhão? Vale 1 milhão. Eu não tenho dinheiro para bancar uma Ferrari, pô. É só isso. É difícil vocês entenderem essa diferença.
Haldane, e óbvio que, Haldane, a gente, se o Náutico for pro mercado, valor, não dá, pô. Se a gente for pro mercado para buscar um substituto para Haldane, para achar do nível dele, vai pagar 80, 90 mil. Mais caro, claro. Mas aí o Náutico não vai ter como fazer isso. O Náutico tem que buscar um de 20, um de 30. Um do patamar dele, que aí é inferior.
E torcer para achar uma boa fase e tal.
Por isso que a melhor saída para Haldane é ficar com ele até o final do ano. Usar ele agora.
Usar ele, agora, exato. Era o que eu queria ter feito com o Jean. Era o que eu queria ter feito com o Jean. Ele tinha contrato em 2022. Usa ele enquanto a gente tem. Daqui a pouco vai chegar um ponto que a gente não tem condição de manter Jean mais. Se bem que Jean está no sentido contrário, né? Jean está no sentido que vai começar a declínio agora. Então a tendência é que ele vai ficar mais, né?
O que foi falado durante a eleição de que os últimos 2 anos não teve austeridade, está se mostrando agora, né? Então vai ter que fechar um pouquinho, óbvio que teve a pandemia, vai ter que fechar a torneira agora para, caso avance da Copa do Brasil, acho que acesso hoje é irreal pensar em acesso para a Série A. Mas para o Náutico ir reorganizando a casa, o que fez 2018, 2019, não fez 2020, 2021. Então vai ter que voltar 2 casas para o Náutico se reequilibrar financeiramente.
Só para concluir, vou dizer uma coisa para vocês aqui, antes de Atos completar. Temos nesse momento 560 dispositivos conectados. Pode ter um dispositivo aí do Oriente Médio que está assistindo, entenda português. Pelo amor de Deus, temos um meia talentoso, joga muita bola, chamado Jean Carlos. A multa para ele sair
propaganda do jogador.
É de 3 milhões de euros. Comprem ele, paguem US$500.000 para ele. Ele vai ficar feliz da vida. O empresário dele vai parar de encher o saco fazendo o leilão dele. O Náutico vai encher o cofre. E todo mundo fica feliz, menos a torcida emocionada que vai ficar chateada. Mas não tem problema. Tem que ter frieza nessa hora e cortar a carne.
Por favor. Danilo, o orçamento do clube já é contando com tudo. Com venda de bar, com expectativa de público, com bilheteria, com tudo. Sócios, com premiação de campeonato, com corda de TV, com tudo. É isso.
O que está garantido. Óbvio que pode ser mais, mas não é garantido.
Mas aí é uma linha de trabalho correta que o Náutico está fazendo.
Exato.
Eu discordo. A projeção foi de 20 milhões e... Eu discordo de vocês.
Eu vi Atos dizendo isso no Twitter, discordar. Eu queria ouvir Atos, porque não é. Eu acho, minha opinião leiga, eu não sou da área. Então, eu acho que o certo é você pescar com o que tem, né? Então, mas Atos pode falar melhor.
Chapo está dando essa opinião para uns 3 dias... Cláudio acabou de dizer, é porque vocês estão confundindo o plano de gestão com orçamento. Orçamento é uma coisa. Orçamento, ele tem que buscar sempre o real. Porque orçamento não quer dizer que vai ser gasto com aquilo. Orçamento não quer dizer que vai ser recebido com aquilo. Você tem que buscar sempre o que você imagina que vai acontecer. Então, orçamento conservador, tudo bem. Agora, se for conservador demais, ele é tão ruim quanto um orçamento que é muito otimista, que coloca que o Náutico vai receber, sei lá, um patrocínio maior, que vai vender 3, 4 jogadores e assim por diante. Então, quando você sai tirando algumas receitas que provavelmente vai acontecer, também não é interessante, porque você acaba se planejando errado. Então, o Náutico, por exemplo, ele não colocou passagens na Copa do Brasil. Eu já fico um pouco preocupado, deveria colocar. E eu acho até que vai colocar na hora de apresentar oficialmente para o Conselho agora em janeiro. Aí tem outras situações, como você tentar alguma renda nova, aí tudo bem, não colocar um projeto que o marketing esteja pensando para poder arrecadar mais dinheiro, tudo bem. Mas pelo menos a classificação na Copa do Brasil tem que colocar, pô. O Náutico, ele vai jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil contra um time fraquíssimo, pô. Ele vai ter na faixa de 90% de chance de classificação. Então tem que colocar, pô. Porque se você
eu acho que a primeira fase era para ter colocado.
Pelo menos.
Porque é muito provável.
É muito provável. Eu acho que ainda tem ajustes. Eu só estou dizendo assim, de forma didática, tem que começar a entender que para orçamento, ficar colocando para baixo não é coisa positiva, não. Você tem que colocar o real. Lá no final, quando você for fazer a comparação, se você errar muito para cima ou para baixo, você falhou no orçamento. O orçamento tem sempre que buscar o que vai acontecer de fato. É uma previsão. Orçamento é previsão. Você tem que ser bom de palpite para poder dizer quanto vai ser a receita e quanto vai ser os gastos.
Agora, o problema é que a primeira fase da Copa do Brasil...
Eu estou entendendo o realismo de Atos. Ele está querendo que se faça de acordo com realmente o que pode se alcançar. Ele não está nem falando de avançar a segunda fase. Ele está falando de avançar a primeira porque é uma parte, digamos,
mais realista. Talvez a segunda também seja realista.
Então, mas a gente está falando de algo que é futebol, velho. É muito complicado você...
Mas não tem problema. Veja só. Não tem problema, Renato. Isso é orçamento. Orçamento é isso mesmo. Veja só. Qual é o mais provável? É que o Náutico seja eliminado na primeira fase ou que chegue na terceira?
Que chegue. Mas você está falando de provável, não de concreto.
Mas é porque orçamento isso aí, não é concreto. Orçamento não é... Não é o
que... É projeção,
é uma projeção.
O orçamento é uma projeção, é uma previsão.
Mas aí, tá.
Que for mais provável.
Mas aí você fazendo essa previsão... Mas
o investimento não vai baseado na projeção?
Fazendo um orçamento, veja. Digamos que o Náutico faça um orçamento contando com essa grana. E aí o Náutico ia fazer uma folha de 600 mil, aí ele contou com essa grana, é 1 milhão, né? Então ele aumenta mais 50 mil por mês. Fala assim, não, a gente vai ganhar 1 milhão aí da Copa do Brasil, vamos aumentar para 650 folha. E ele não passa da Copa do Brasil. Aí o Náutico vai ter um prejuízo de 50 mil por mês porque ele estava contando com esse dinheiro que não entrou.
Mas isso também...
Falando em Copa do Brasil, só um exemplo. O orçamento, só um parênteses. Já conta com menos de 250 mil do que foi antecipado, né? Já está descrito lá que foi antecipado.
Sim, sim. Olha, mas acontece, Chapo, que isso atrapalha também caso você consiga passar. Você tem que colocar lá a previsão para poder... você conseguir utilizar aquele valor excedente da melhor forma. Por exemplo, vou dar só uma suposição. O Náutico faz sem nenhuma classificação na Copa do Brasil e está lá, 600 mil. Digamos que ele chegue na terceira ou na quarta fase. Aonde é que vai ser gasto? Primeiro, vai ser gasto esse dinheiro? Esse dinheiro excedente? Se vai ser, aonde vai ser? É por isso que você sempre tem que buscar no orçamento o que de fato vai acontecer. Porque você já fica, deixa lá destinado aonde vai vir esse dinheiro. Se vai ser de folha de time, se vai ser para melhorar a base, se vai ser para melhorar uma estrutura nos aflitos. É por isso que você sempre tem que buscar o que de fato vai acontecer. E não ficar sempre botando para baixo. Ficar sempre botando para baixo não é interessante. Um pouco só para baixo eu chamaria de conservador. Quando você bota demais, aí você está falhando no orçamento.
Certo, mas aí, e se a gente não ganhar o dinheiro, tiver no orçamento que vai passar de fase e não passar, o que acontece na prática?
O que acontece na prática é que você pode conseguir outros meios de compensar isso, um patrocínio novo, uma campanha de marketing,
E se no final do ano não tiver nada?
Chegar se não tiver nada, que não deu. Você faz um reajuste, você faz um, um reajuste no orçamento, informa o conselho e tal, e diz, olha, a gente tinha essa previsão, mas não aconteceu, então a gente está fazendo um aditamento aqui do orçamento. A gente está diminuindo o que a gente acreditava que ia acontecer. Isso aí é super normal, pode acontecer. É por isso que não é tão bom botar para baixo. Porque quando você bota o real, que digamos assim, te acha um pouco para cima, você já está prevendo o que vai fazer com aquele dinheiro. O problema é você chegar de surpresa e saber, pô, o que é que a gente vai fazer? Ah, não, contrata mais 4 jogadores aí para poder dar conta desse dinheiro. Tá entendendo? Aí ficam as coisas feitas de última hora. Você tem que se planejar para gastar aquele dinheiro. Você não pode chegar de surpresa e dizer, ah, não, então traz mais um lateral aí.
Planejar tudo bem. O meu problema é contar com esse dinheiro. Porque, por exemplo, se falar assim, olha, a gente passando de fase aqui vai ter 1 milhão, a gente vai trabalhar esse 1 milhão aqui para melhorar o elenco. Aí tudo bem, sem problema. Agora, se a gente fizer, vamos ter 1 milhão? Vamos. Então já vamos já trabalhar com essa folha, pensando nesse 1 milhão. Aí é um problema para mim.
É isso.
Acho que a folha sendo 600 mil, vamos lá, folha de 600 mil. Caso a gente passe, vai lá no orçamento e faz. Caso a gente passe de fase da Copa do Brasil, vamos passar. E a partir do momento que passar, a folha vai de 600 para 700. Aí eu aprovo.
Mas agora, eu entendo.
Se já a partir de janeiro, contando com esse dinheiro, eu acho arriscado.
Mas veja só, Chapo. É porque você está indo na ponta do lápis. Aí você está preocupado, que você quer que bata certinho. Mas você não pode ficar com esse temor tão grande de não bater certinho. Porque acontece de terminar um ano no negativo, como o Náutico está terminando há quantos anos? Há
mais de 10 anos. Algum ano precisa não acontecer isso, né?
Mas para não acontecer
isso... A gente vai terminar para sempre no negativo, é?
Não, mas para não acontecer isso, ou você aumenta a receita ou você diminui os gastos.
Se fosse uma SAF, tu acha que ela faria isso?
Com certeza absoluta, porque pode acontecer. Chapo, uma empresa, ela é contínua, ela não termina em dezembro. Acontece de ficar para trás,
você tem que recuperar. Mas se a empresa está dando 25 anos de prejuízo, mais 50 anos de prejuízo, muda, ela em algum momento ela vai mudar esse caminho? Ou ela vai ficar sempre fazendo orçamento? É igual quando fala assim... Esse ano choveu mais do que o esperado. Mas todo ano chove mais do que o esperado. O problema está no esperado, pô.
Claro, mais. Ajustes são feitos.
Todo ano a gente acaba negativo, pô.
Não, mas aí é outro problema. Aí é provavelmente que o Náutico tem que montar um time que, no mínimo, custa X para poder ou continuar numa Série B... E o Náutico não está conseguindo arrecadar aquele valor. É um problema estrutural. É um problema que o Náutico não está se colocando no tamanho dele. Já sendo um pouco radical aqui, falando a verdade nua e crua. Por exemplo, agora mesmo, o Náutico está se vendendo como um time que vai brigar para subir, e aonde a gente está vendo que pelo investimento que vai ser aplicado no futebol, o Náutico é um time de meio de tabela. É de 10º a 14º, pelo que vai gastar no futebol.
Então, isso não é tão preto no branco assim, né? Porque, por exemplo, os dois times de maior folha da Série B não subiram. Então se tá gastando X, obrigatoriamente não vai subir. Não, às vezes você consegue montar um time competitivo com pouco dinheiro,
usando a base. Consegue, mas as suas chances são menores. Olha, só para concluir uma outra coisa, Chapo. Vamos supor que você acerte o orçamento em cheio. Você acerte todas as suas receitas e acerte todos os seus gastos. E você está pronto. Agora é o Chapo que está administrando. Vai ficar no 0-0 como deve ser, com responsabilidade. Aí quando chega em abril, aparece uma dívida de 1 milhão para tu pagar. E aí? No final do ano vai dar 1 milhão para baixo.
Mas já é trabalhado com dívidas, expectativa de dívida, não? De entrada, no ano passado foi. Tinha lá a expectativa de cair umas 3-4 coisas lá.
Sim, mas não nesse montante. De repente, uma coisa é julgada e aparece do nada ali para pagar 1,5 milhão, senão você não escreve jogador, porque você não estava prevendo isso. Eu duvido muito que o Náutico tenha alguma previsão para poder pagar de passivo que vai aparecer de uma hora para outra. Se tiver, é pouco. Não tem condição de destinar isso, não, Chapo. Porque senão você vai ter que diminuir na folha. Se a gente está aqui reclamando que o Náutico não vai subir porque tem folha de 600, 700, imagina
fazer... Inclusive, eu discordo muito desse pensamento e eu acho que isso só dá moral para diretor preguiçoso. Porque cria a ideia de que é o velho papo. futebol só se faz com dinheiro. Não, dá para subir com um time baratinho, sim. Dá para subir. O Náutico foi campeão pernambucano com um time barato em 2018. Não, dá para subir. Coloca
a mensagem do Bruno aí, Chapo, o superchef.
SAF pode fechar em déficit porque o presidente não muda de dois em dois anos e pode pensar a longo prazo. O Bandeira do Flamengo fez mudanças e as outras gestões colheram os frutos. Eu
ele
acho
tinha
que o
outra, time sobe... Ele tinha outra aqui também, rapidinho, antes de Chapo completar, que eu já tinha deixado favoritado aqui, perguntando os patrocinadores que o Náutico fechou e também sobre a consulta da SAF, se foi verdade. Eu vou até responder com antecedência que, de fato, há uma empresa contratada que está fazendo um estudo sobre essa viabilidade de uma SAF no Náutico. Não há um prazo definido para que esse relatório seja enviado, mas não é uma coisa complexa, que vai durar meses e meses, não. É um estudo de viabilidade. É isso. Agora responda outra pergunta.
Quer saber se tem alguém interessado em comprar o Náutico também, né?
Ainda tem isso, né? Não é só transformar em SAF. Se tiver investidor, não faz nada.
Duas possibilidades. Existem duas possibilidades. Um é de ter um investidor maior, um comprador, realmente. Essa é uma ideia que eu, Renato, particularmente não gosto, porque é uma pessoa... passa a ter um dono e é complicado.
Normalmente é um grupo.
Eu curto a ideia. E a outra é de meter para vários investidores, realmente ser fundo de investimento. Talvez eu esteja utilizando a expressão errada, né? Atos pode até falar melhor sobre isso.
Não. O que acontece... Assim, eu também tenho que estudar ainda sobre o assunto ainda, mas, pelo que eu entendi, você pode aderir à SAF sem investidor. É o clube... É
como sim, se sim.
Ficasse do mesmo jeito que está hoje, só que você entra em algumas regalias que a SAF lhe dá, como, por exemplo, liberar as contas do clube. Para quem não sabe, as contas do Náutico é tudo bloqueada. Então, quando você adere à SAF, você separa o patrimônio social do futebol e cria essa empresa, a primeira coisa que o Náutico ia ter de vantagem é que as contas iam estar liberadas. O Náutico ia poder pegar crédito no mercado, por exemplo... Agora, tem também as suas obrigações, que no caso do Náutico, as suas obrigações também viram um pouco de responsabilidade, né? Que é, por exemplo, ia ser dividido o passivo, ia ser criado um plano de pagamento desse passivo durante... Aí é definida a quantidade de anos, X anos, para você pagar mensal e tal. Então, é você colocar o clube na realidade. E tudo isso sem investidor. Óbvio que o investidor dá uma garantia, porque começa a pagar o passivo, de forma mais tranquila, tem investimento no futebol a curto prazo, contrata jogador e por aí vai. Agora, se o investidor, você vai ter que enxugar o clube para poder entrar numa realidade dessa. E essa opção, para mim, é a única que é viável para o Náutico. O Náutico nunca vai virar um clube vendido para um magnata. Isso não vai acontecer, porque está enraizado na nossa cultura.
A gente pode fazer uma live em janeiro sobre isso. Vou tentar chamar a Irlan Simões, que é um cara que é especialista, estudou nisso. Ele fala, de vez em quando ele participa do Redação Sport TV, já falou algumas vezes. E ele, mais do que ninguém, é estudioso, né? Então ele pode esclarecer todas as possibilidades para a gente, até para também esclarecer essa situação do Náutico, como pode ficar, né? Porque, como o Atos falou, não tem apenas uma possibilidade, né? E também virar SAF não resolve todos os problemas. Eu acho que é um ponto também que ele sempre levanta. Acabou, virou SAF, acabou, vamos contratar todo mundo. Tá aí o Cruzeiro. O Cruzeiro tá. Quando o Ronaldo chegou lá, viu a realidade, começou a cortar muita coisa, porque é um processo lento.
Tá aí um exemplo, Cláudio, que vai ser... A turma vai achar que eu vou falar a maior besteira agora. Mas o Leonardo acabou de botar que o Fortaleza zerou as dívidas. Olha, um clube não precisa zerar suas dívidas, não. Uma empresa não precisa zerar as dívidas. É comum que uma empresa tenha dívidas. Isso é um tabu também que tem muito entre a torcida. Veja só, um clube como o Náutico é natural que ele tenha dívida. Toda empresa tem dívida. Inclusive, é uma das maneiras de você avaliar o tamanho da empresa é o tamanho da dívida dela. A gente tem que ver se as dívidas conseguem ser sanadas. Se a dívida está colocada num espaço-tempo ali que a empresa pague naturalmente. Então, não precisa buscar zerar a dívida. Não, não é porque o Fortaleza zerou. Nossa, o Fortaleza é o maior exemplo de gestão. Não. A dívida tem que estar controlada, ela não precisa estar quitada.
Mas como é que funciona no Náutico, onde nunca teve nenhum dos dois? Nem ela controlada, sim, nem ela, amigo, quitada.
Sim, isso aí, o Náutico está no fundo do poço, aí é outra história.
Mas quitar assim, seria bom, né?
Só um detalhe, só um detalhe do Fortaleza é que o Evandrão tem uma certa razão, né, também. Não, há uma diferença do Náutico, do Santa Cruz, do Sport, que são, o Santa Cruz menos, mas do Náutico e do Sport, são clubes que têm patrimônios muito grandes e não é fácil administrar. O Fortaleza, um dia desse, não tinha nem sede direito, pô. Tava assinando contrato com o Marcelinho Paraíba no bar.
Na mesa do bar, né?
Na mesa de bar, pô. Pelo amor de Deus. Agora que tá começando a construir alguma coisa, o CT, o estádio é do governo, não tem nada, pô. Então, é mais fácil, né? Quando o Náutico cai pra uma Série C, o Náutico cai com uma estrutura gigantesca pra administrar na Série C. Esses times caem, não tem nada, pô. É só uma sede, uma sala comercial.
Daqui a 30 anos ele vai ter, deixar, pô. Daqui a 30 anos, o Fortaleza vai estar grande. Aí, quando tiver numa maré ruim, aí vai sofrer mais.
Exato. Daqui a 30 anos, o Fortaleza está do tamanho do Náutico. Quando ele começar a comprar coisa e tal, estruturar o patrimônio, ele vai estar do tamanho do Náutico. Mas até sim, lá...
é que vai precisar, né? Não precisa.
Assim,
o olho cresce.
Mas o modelo de futebol hoje não é mais esse. Não é mais de você ter essa estrutura toda. Analisando a estrutura do CT do Náutico, é bom revisar algumas coisas de lá e tal. O Náutico é um elefante muito grande e precisa ser ajustado. O CT é enorme, o Náutico é muito grande, então tem muita dificuldade de se manter andando. O Náutico tem dificuldade de se manter andando. Tanto que agora o Náutico, a gente está aqui discutindo e sofrendo por uma folha de 600 mil, pô. Até porque a folha não é 600 mil, né? O time titular dá 600 mil, então... É uma folha muito. É um clube muito difícil de administrar porque tem um elefante gigante junto. Com tudo, né? CT, estádio.
Remo.
É coisa pra cacete.
Vamos dar sequência aqui na nossa pauta. A gente já falou um bocado de coisa, né? Vamos falar aqui das renovações que o Náutico teve com o Djavan, Brian. E o último agora, né, Júnior Tavares, que tá encaminhado, né, pra...
É o mesmo time, só que mais caro.
É.
Nem é o mesmo time. Porque...
Perdeu o Vinícius.
Perder Vinícius dá uma diferença grande.
Mas veja... É o mesmo time, mais caro, com sem Vinícius.
Qual é o time do Náutico hoje? Com Djavan, Júnior Tavares...
Gosto de PR. Se tem alguma boa notícia pra gente passar por aqui, é Perry vai ser ídolo do Náutico.
Boa notícia, porque essa live eu tô só que tá vendo final de ano, o cara vai deprimido. O Náutico tá liso, não tem jogador que hoje, o cara vai terminar. Meu amigo, não, esse cara não, no Timbu Cash.
Não. A gente pode.
Por outro lado, a diretoria tá dizendo, ainda bem que eles acalmaram as férias lá, porque não vai ser fácil mesmo, não.
A gente pode fazer o seguinte, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui.
Porra. Agora, só um parênteses que o Chapo tá falando aí. É um time, realmente, é o mesmo time mais caro, mas em compensação, se fosse no mercado, poderia ter um mais barato e pior. Então,
Mas aí também é complicado, né, Cláudio? Aí a gente fica refém de ficar renovando o mesmo time que... Porra, na moral, pra mim, esse ciclo já deu, velho. Esse ciclo já deu. Já é um ciclo que vem desde 2018, já vem vários jogadores aí se mantendo... Camutanga já tá na faixa de 50, vai renovar de novo pra o time do México não levar, vai ser 70... Tá ficando impagável já, pô. Daqui a pouco tá todo mundo ganhando na faixa de 100. Não tem condição mais, infelizmente.
Liga na Série B.
E estamos no mesmo lugar. A gente só ganhou estadual. A gente continua no mesmo lugar e o time só inflacionando. Velho,
tinha que ter subido agora, né?
Se não subiu agora, é cortar todo... O problema é que o Náutico fez renovações de contrato no meio desse processo. Esse time era pra acabar em 22, que era o contrato de Jean... É o contrato de Haldney, era o contrato de Brian, acho que até 22. Era o ciclo para acabar. 22 era o último. Pronto, 22 é o último. Acabava em 22. Acabou 22. Valeu, Jean. Valeu, Haldney. Valeu, Brian. Se tivesse na
A, podia ficar com todo mundo.
Sim. Aí recomeçava um ciclo com os melhores jogadores e trazia um elenco forte para a Série A. Mas não é o caso. Então, para mim, era 22, 21, 22 encerrava esse ciclo. Não deu. Abraço para a galera e vamos para 23 com outro time. Agora o Náutico tá todo amarrado para 23. Diego, a Brian já tem contrato até 23. Haldner já tem contrato até 23.
O Diego matando a charada. Como vai estar mais caro com tanto de dispensa? Esse é o problema. O Náutico dispensou 18 jogadores e tá no teto da folha. Para você ver como tava numa ilusão. A gente tava vivendo uma ilusão que foi criada para poder tentar subir.
A conta não tava fechando. Não fechou.
De dinheiro depois que a merda começou a cobrir. E agora,
a conta não fechou.
O que está sobrando, o que está tendo de folga financeira com os 18... Vamos lá. O que é que está saindo agora? De 18 dispensas, vamos supor, isso é hipotético, mas é basicamente isso. De 18 dispensas, vamos supor que 10 eram excedentes, era um dinheiro que o Náutico nem tinha.
Bora fazer o seguinte,
que usou pra
tanto, que terminou,
e o dinheiro dos 8 que sobraram está sendo relocado para as renovações. Ou seja, não tem nada, está tudo inchado já.
Calma aí. Sabe o que está faltando para o torcedor? Ele conseguir visualizar isso. Chapo, tu que está no controle da live aí, abre uma página em branco aí, do Word aí, sei lá, qualquer coisa. Vamos rapidamente aí botar alguns salários para chegar em 600 mil. Só para o torcedor ver o tamanho do problema. Vamos chegar em 600 mil rapidinho aqui. Coloca aí, 130 da comissão técnica.
É todo mundo. Coloca aí, Hélio, Guilherme, todo mundo?
Tá todo mundo, 130. Coloca aí, 110 de Jean Carlos. Coloca aí, 120 de Chiesa. Coloca 40 de Raulney.
Acabou já.
Já deu? Não é possível, não. Bota 40 de Camutang e 40 de Júnior Tavares.
Hereda é o quê? Uns 35, 30?
É, 35, vai.
PR deve ser uns 35 também, né?
Mas não coloca PR não, porque a gente não sabe. De PR a gente não sabe. Já tá em conta.
Hereda tá em isso tudo?
Já tá em 110, 230, 360, 400, 480, 525.
Peçam desculpas ao Eduardo Vasconcelos. Estou gripado. Vim ver o TimbuCast para ficar de boa. Agora ele está gripado e depressivo. Desculpa, Eduardo.
Olha, 500 e...
Calma, velho. Calma. Olha, veja. Eu não sei os outros, mas o que eu estou falando aqui é... A gente tem que entrar na competição para montar um time competitivo. 2018, o Náutico fez isso. O Náutico montou um time competitivo. Foi campeão pernambucano. Avançou de várias fases na Copa do Brasil e quase subiu. Não subiu por um detalhe. Isso com um time enxutíssimo, barato. Tinha peças horrorosas, Medina. E mesmo assim era um time competitivo. Então o Náutico tem que pegar essa pegada, pô. Não tem. Criar essa ideia de não temos como achar outro Raulney no mercado porque ele vale 200 mil. Não tem 200 mil. Não tem 50, vai ter 200.
Ô, Chapo.
O Vitor falou que tem 515. Vai. Próximo.
Tudo bem, 515. Mas tem quantos jogadores aí?
Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a comissão?
6 jogadores e a comissão já tem 515 e a folha do Náutico é 600, 650. E aí? Resta 150 mil para mais de 25 atletas. Esse é o grande problema do Náutico, pô. E também o torcedor tem que entender que futebol, o Náutico hoje, não é L-Foot ou futebol manager, não. Tem muita gente que fala... Ah, o salário de Chiesa que é o problema, chama ele para baixar. Já renovou, minha gente. O cara já tá com 120 garantido daqui pro final do ano. Tudo bem, né? Aí tem a questão da lei. Foi por causa da lei que teve que fazer essa renovação. Mas já tá garantido, não tem como diminuir, não. Quem é que vai aceitar diminuir, pô? Vocês acham o quê? Que, não, eu amo demais o clube, eu vou passar a ganhar 80
agora. Ninguém baixa nada, ninguém existe, não, pô. Cadê o contrato?
Aí depois a turma chega e faz, não, Raulney, vende Raulney, não tem proposta para vender. Não tem proposta. Raulney ganha 40 mil na carteira. Eu não estou nem contando aqui imagem, porque eu não sei se tem. Eu não estou contando uma coisa que com certeza tem, que é refinanciamento de dívidas antigas. Todo mundo que o Náutico está aí, que vem desde a base, o que mais tem é penduricalho. Como é que é a palavra?
Penduricalho.
Isso. De gestões anteriores, pô. Então, pode ter certeza que Raulney aí tá ganhando uns 10 a 15 mil a mais aí de contratos passados que ficou devendo e faz um refinanciamento. Então, meu amigo, onde é que isso vai parar? Não,
esse ano já ficou. O Diógenes já falou que vai fechar o ano aí com. Vai ter que parcelar algumas dívidas aí, pô, de salário dele de 2021. Vai ter que pendurar alguns salários aí, pô. Então, vai trabalhar o 2022 pagando o restinho de 2020. Isso aí
e já vem por pagando. Exemplo. Djavan, quanto custa Djavan? Vocês acham. Veja só. Digamos que Djavan seja 25. Vocês acham que não tem nada desse período todo que Djavan passou no Náutico, que Djavan não tem para receber? Premiação. Aí entra no contrato. Sim. Entra no contrato agora. Aí quando.
Atrasado. A renovação de Júnior Tavares tem também.
Pronto. Então.
A renovação de Júnior Tavares já está Acima de 50.
Acima de 50. É, não tem como. O Djavan, se chegar para mim e disser que é 35, eu acredito, não porque ele vale 35, é porque tem coisa já dentro já. Tem um bocado de coisa passado que não pagou, é sempre assim. Olha, o Náutico ele tá com um problema grande para formar esse time. Esse negócio de fazer o fundo de elenco com a base para concentrar em 8 jogadores... É perigoso
demais.
Não, não é que é perigoso. É porque isso não foi uma questão estratégica, não. Não tinha como fazer diferente. E a gente ainda foi meio que enganado, digamos assim, porque esses 8 jogadores, eu cheguei a acreditar que era com investimento mais alto. 8 jogadores diferenciados. Não é. Tá vindo jogadores tudo de graça, 8. Pô.
E é os mesmos... Peraí. Renovaram com os mesmos, mais caros, e trouxeram alguns aí quem apareceu de graça. É isso. E o resto é base, pô. É isso. O elenco do Náutico hoje é esse. É o mesmo time, praticamente, mais caro. Alguns outros que vêm de graça. Esse Eduardo vem de graça. O
bom que é o Danilo dizendo que a gente tá falando sem ter informação nenhuma. Quem tem é ele. Quem chapa, tem é Danilo. Tá
Isso relembra um debate que a gente tava tendo, Chapa. Aí, o cara quer.
Não, mas esse imbecil tá falando desde o começo da live aí, eu tava só ignorando já. E o cara tá vendo.
A gente já trouxe aqui detalhe da reunião do conselho, já trouxe detalhe de salário. O cara acha que ele tá chutando tudo, vai. Confia.
Não, e o cara tá vendo a live que tá tudo falando errado e ele continua vendo, tá tudo errado, pô. Vai ver outra coisa, vai embora.
Não, sabe o que é pior?
Vai ver aquela página que morreu, pô. Oxê.
É, não, e por esquece coincidência, a maioria das coisas que a gente falou aqui tem prova material. Veja só, a gente poderia só saber de ouvido, mas não. Muita coisa a gente tem os documentos mostrando, tá ligado? Então, se você acha que a gente tá enganado, sei lá, processa.
Só um parênteses aqui.
Eu acho que o
João contexto
de 2022 tá muito parecido
com 2018. Eu ia dizer, não, eu vou fazer um contexto de time. Eu acho que o contexto de 2022 tá parecido com 2019. Quando o Náutico montou um time ali e o banco era muito da base. Assim, porque ali o Náutico ainda estava. Era o primeiro ano.
2014 havia um.
18 foi muito diferente. Porque 18 foi zerado, né?
Grande, era um poço que era sendo uma reestruturação muito profunda.
Vê, 2019, o Náutico ainda fez alguns investimentos. Jorge Henrique chegou em 2019? Chegou em 2019, foi? Ou não? Pô, chegou em 2019.
A grande contratação 19. Da temporada.
O Náutico fez alguns investimentos e, em contrapartida, o banco era muito ruim. Tanto que a gente, na final do Pernambucano, entrou aquele toco de jeito lá da Argentina, lá que nunca tinha entrado em campo. Cisneiro, né? Sei lá como é o nome daquele cara. Mesmo assim, era...
Nem e jogador da base. Pô. Cisneiro não é jogador, não, pô. Cisneiro...
Aí,
não,
assim, era um banco muito fraco. Aí apareceu o Thiago, aí apareceu assim. Mas não foi uma coisa trabalhada. O Thiago veio do Sub-17 praticamente profissional. Mas foi um negócio bem... Talvez o início do Pernambucano da Copa do Nordeste seja assim. E aí, olha, novamente, se for avançando a Copa do Brasil, pode reforçar.
É Cisneiros que fica tentando tocar fogo nele mesmo, é?
Puta merda, que
bebê. Ave Maria.
É Cisneiros, é?
É ele. Acho que mesmo. É ele.
Vira e mexe, ele tá fazendo uma loucura aí por aí. É doido.
Vira e mexe, ele tá com problema lá de violência doméstica.
Ele tá preso.
É. Tá preso já? Devia tá, né? Não tá, não?
Devia, acho que não. Sei lá, ninguém.
Vai. O clube tem que buscar vender Haldane e Jean. Infelizmente, no caso de Haldane, para não sair de graça no final do ano. O problema é que ninguém...
Mas
não tem.
O clube quer. O clube quer, veja.
Não tem quem compre.
Vai na se tiver, história, é o LX de jogador. Tem 3 jogadores do Náutico lá. Jean, 4. Camutanga, Jean Carlos, Haldane e Hereda. Pronto. Se tiver o LX de futebol, tem lá.
Vamos tentar culpar o clube aqui em alguma coisa por não ter proposta. Vamos tentar aqui. Vamos passar a barra. Tu acha que o Náutico assustou muito a turma que vinha perguntar alguma coisa? Porque a gente sabe que o Náutico andou firme no ano de 2021.
É.
Em respeito de proposta. A turma chegava, o Náutico dizia, não, o valor é esse. A turma, como é que é? Tchau.
Adeus. Eu acho que talvez tenha rolado,
a galera.
Pode ter rolado um negócio de, meu irmão, o Náutico tá doido, pô. Vai nem lá.
E os caras já chegam assim, ó, eu não tenho dinheiro pra comprar, então me dá um empréstimo aí que eu tento comprar depois, aí... É o que chega.
Ó, valia o Náutico negociar algumas peças em troca de jogador, eu acho. Se bem que o Haldane tá numa situação horrível, porque o Haldane daqui a 6 meses pode assinar contrato.
Veja, sabe quem é que pode fazer isso?
Já acabou, já se despeçam.
Um cara do Grêmio veio falar comigo semana passada. Um torcedor, né? Não é dirigente, não. Um torcedor. Pô, será que o Náutico não aceitaria uns 4 jogadores do Grêmio em troca de Giancarlo, o Náutico pagando salário, o Grêmio pagando salário? não aceita, pô. O Náutico tá precisando de dinheiro. Seria, teria que ser um jogador, sei lá, um Hereda poderia ser, em troca de dois. Mas quem é que vai fazer esse investimento por Hereda? Não vai fazer. Não e vai. Vale pegar Jean Carlos, dar pro Grêmio, em troca de quatro jogadores deles com salário pago? Eu não sei se vale. Então, é difícil.
Eu ia até responder o outro aqui que tava falando um bocado de besteira no chat, mas eu suspendi.
A gente isso tá.
Isso é aquele caba, pô. Pode botar definitivo, pô.
A gente em nenhum momento falou da diretoria, pelo contrário, a gente tá fazendo até um serviço bom pra diretoria, que tá explicando a realidade. Que é pra, a gente não tá, o cara tá falando aí.
Se Diógenes estivesse aqui na live agora, ele tá fazendo, é isso aí.
Obrigado por estar esclarecendo, porque... É ele sabe mesmo. Que a pressão no final vai ser para ele.
Não sei, porque a direção do Náutico, ele é da política o seguinte. Eles sabem que o Náutico hoje não tem chance reais de subir, mas eles querem que a torcida acredite esperança.
Eu discordo da expressão, não tem chance reais de subir. E eu acho que Diógenes está dizendo aqui, não temos dinheiro, não sei o que lá, mas a gente se vira. Ele tem essa
maneira. Vamos tentar subir.
A gente dá um jeito.
Agora, no mercado. Lembre-se.
Mas qual é o problema disso?
Ele ia estar supervalorizando um jogador merda qualquer, Djavan.
Mas qual é o problema?
Não tem ninguém que tem um
Djavan. Mas eu vou dizer isso. Qual é o problema disso. O problema disso é querer dizer: tudo bem, assume que está difícil, assume que tem players aí no campeonato muito mais forte que a gente, mas diz, mesmo assim. A gente vai para cima e tal. Isso é tudo muito bonito. Agora, qual é o problema disso? É que quando não consegue, volta a dizer que não conseguiu por causa dos problemas que a gente já conhece de hoje, pô. A gente fica vivendo uma ilusão, pô, uma Matrix, pô. Porque a gente sabe, eu sei que o Náutico hoje não vai conseguir subir. O Náutico hoje tem 600 mil para gastar de folha, aonde já tem 6 times que tem mais que o dobro disso. Não dá. Simplesmente não dá. A não ser uma chance em 100 de um milagre acontecer. Tirando isso, não dá. Não é um incêndio, aí é vendido para mim o seguinte. Acredite, tenha fé que a gente vai conseguir fazer. Quando não consegue, o que acontece? Chega e diz, não conseguimos porque somos a décima folha da Série B. Porra. Então a gente vai ficar...
Mas aí é que tá. Agora, na Série B de
2021... A maior folha não subiu, pô.
Exatamente. Na Série B de 2021, o Náutico não subiu porque... Faltou um investimento pontual, que não era uma coisa grande com um caminhão de dinheiro, como fizeram agora na reta final no desespero. Então, assim, se o Náutico consegue encaixar...
Rapaz, se o Santos não chama Wagner...
Não é um negócio catastrófico, um negócio utópico, achar que não pode ser
porque tem um investimento menor, não. Se o Santos não chama Wagner, se Chiesa não se machuca, se o outro lá, Brian, não se machuca, se o outro lá... que saiu o Eric, o Braga dá doida no Braga e deixa ele ficar. Detalhes ali, que não era dinheiro. Com a folha que o Náutico já tinha no começo do campeonato, o Náutico teria conseguido subir. O problema foi que o Náutico desmontou.
Isso não pode acontecer. Não só por
questão de dinheiro.
Mas não vai acontecer numa probabilidade
em 2011, o Náutico subiu com um time titular forte e que a gente rezava todo dia pro time não se machucar. Porque não mas, tinha Chapo, reserva.
Veja só,
você e era Valdemar Lemos, o treinador.
Chapo, você acabou de citar que o Vasco não subiu, tendo uma folha grande. Mas você esquece que dos quatro times que subiu, esses quatro times faziam parte das 6 maiores folhas, pô. Então você não pode pegar o exemplo que deu errado, mas você vê que a máxima ainda é essa.
Quem foi dos o
quatro times que subiu...
Mas me responda uma coisa, Atos.
O Náutico deixou de subir. Coritiba, Avaí, Botafogo, Coritiba e quem?
E Goiás.
São quatro das 100 maiores folhas. Junto com o Cruzeiro
e o Vasco. A folha maior dessas outras equipes foi o motivo para o Náutico não subir?
Não, eu não estou dizendo que isso é um fato, pô. Não é porque o Náutico não tem... Sim, então. Não é porque o Náutico não tem as 6 maiores folhas que ele não tem nenhuma chance de subir. Eu não estou dizendo isso. E também não quer dizer que a maior folha... vai subir com certeza, eu não estou dizendo isso, a gente sabe que existem exemplos que fura essa regra, mas a probabilidade maior de você subir é você
mas dando... Mas eu não quero Náutico subir, não, eu não quero Náutico na briga, eu quero Náutico na briga.
Vai
se
ser...
ele vai subir ou não, veja, é um detalhe, eu quero ele
oitavo, na briga. Oitavo, nono, a gente pode ficar na briga, vai ser ótimo, se a gente já tiver em oitavo, nono ali na briga, já é uma briga muito boa, melhor do que estar embaixo.
Se o Náutico estiver brigando, Faltando pra... 5 rodadas, o Náutico estiver vivo ainda brigando por vaga, eu já tô satisfeito.
Só pra comparar a diferença. O Vasco vai ter folha de 2 milhões e 200. Sport vai ter folha de 2 milhões. Bahia, 2 milhões. Só aí já tem 3 times.
Novo Cruzeiro, Sport ter folha de 2 milhões é quanto os jogadores vão, não vão querer receber, né?
Mas
se o Lula em 2019... Marcão tava lá um ano sem receber, né?
Olha, Chapo, além desses que Cláudio acabou de citar, ele não citou Grêmio, ele não citou Cruzeiro.
Mas o Cruzeiro vai baixar a
folha. E o Novo
Horizontino, cara... A folha do Cruzeiro vai ser baixa, baixa, baixa.
Chapo, o Novo Horizontino, todo enxutinho, é uma garagem, como tu fala, com a folha de 1 milhão e 800. É quase 3 vezes. É 3 vezes o que o Náutico vai gastar.
Sem ter que gastar nada com o porteiro, né? Porque não tem clube, não tem porra nenhuma. Não tem uma piscina, não tem um salão pra varrer, não tem nada, né? É só chegar e jogar.
Cara, a realidade do Náutico hoje é que a gente tem quase a metade da folha do CSA, pô. Ou vocês acham que o CSA não vai com folha de mais de 1 milhão? Vai, pô. A gente vai com folha de 700, vamos montar 700, e na hora de um desespero, ali no final da Série B, vai tentar botar pra 900 mil no máximo. No desespero, que não vai adiantar muita coisa. Enquanto tá o CSA,
ou seja,
o ano inteiro com 1 milhão e 100, 1 milhão e 200.
Copa do Brasil, cada jogo da Copa do Brasil é final de Copa do Mundo.
Pô. A Copa
do Brasil vai ser, vai valer mais do que...
É o divisor de águas.
Se tiver a final do Pernambucano e um jogo da Copa do Brasil, time titular na Copa do Brasil. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir.
Pode ser que na frieza.
Mas peraí, você tá falando isso na frieza. Você tá falando isso na frieza.
Não, Renato.
Não, isso mesmo, tô falando sério também.
Não adianta. Se chegar na final, a gente sabe que todo mundo aqui vai dizer não, mas tem que ponderar o título, não sei o quê.
Aí
a gente não vai chegar na conclusão.
A gente
não vai chegar na conclusão que deve se colocar um time
misto. Se fosse a final da Copa do Nordeste, tudo bem. A
gente vai dizer que tem que colocar pau nos dois. Pronto.
O título da Copa do Nordeste vale, mas vale dinheiro. O Pernambucano vale mais nada, pô. Acabou todos os tabus, acabou o Pernambucano, pô. É jogar, sou campeão bom. Se não ganhar... É pensar, Copa do Nordeste, Copa do Nordeste, vale dinheiro, não precisa de dinheiro.
Não vai ter uma diferença de datas que vai dar para colocar força máxima.
Sim, sim, eu sei. Não, mas veja, em 2018 teve, aconteceu, né?
Mas 2018 era pior, né?
2018, o Náutico botou o time reserva contra a Ponte para jogar a final do Pernambucano. E ali tudo bem, ok. O Náutico já tinha chegado mais do que se esperava. Ali era um jejum, era forte, era não, pesada, ali, né? Ok. Era um
contexto diferente.
Né? É, não, total. Agora não, agora o Náutico tem que priorizar a Copa do Brasil de qualquer jeito.
É, o Náutico precisa tentar priorizar a Copa do Brasil, ganhar a verba na Copa do Brasil, subir aos trancos e barrancos, e aí cair vertiginosamente e tirar o recorde do Chapecoense, sem gastar um centavo na Série A. Aí cai com dinheiro no bolso e começa a virar dominante no mercado. Aí o Náutico cai com 50 milhões no bolso. Enquanto não acontecer isso, velho, não tem o que fazer.
50 milhões não, Chapo, peraí, pô, exagera não.
Oxe, vai cair com o Náutico, cai com... Quanto é que é a cota? Quanto é a cota?
É mais ou menos isso, mas com o desconto vai diminuindo, pô, e outra, pô, tem que pagar o ano, né?
Bota esse mesmo time,
pô, folha de 600. O Náutico quer fazer folha de 2, pô, no mínimo.
É, lamentável, é uma pena. Vai ser o último do mesmo jeito.
Mas Chapo, rapidinho,
Renato, gente...
o teu debate, Chapo, ele se aplica muito quando subir para a Série A. O Náutico não tem condição de fazer contrato acima de um ano com ninguém quando chega na Série A.
Porque... Lógico, porque na Série A o salário vai tudo para 150, pô.
Caiu isso, tá quebrando o time grande, pô. Que é o famoso paraquedas, que ficou polêmico lá, que o cara... Acho que foi o Capela, o Capela, o nome dele é... Cláudio. É
Rodrigo Capelo.
Capelo. O Capelo foi falar do paraquedas por causa disso, pô. Tá quebrando o time grande. Imagina o Náutico, pô. Imagina o Náutico faz uma folha de 2 milhões e meio e cai. Como é que vai pagar, pô?
Com a folha todo mundo com 2 anos de contrato.
A mesma coisa que tá acontecendo com o time da Série A, pô. O time da Série A tem folha de 8 milhões, aí de repente cai pra uma realidade de Série B que no máximo consegue ter 1,5 milhão, digamos assim. O baque é muito grande, pô.
O Jonas Rodrigues falou aqui que pernambucano vale classificação para as Copas, mas nem isso direito mais, né? Porque agora...
Não, a Copa do Nordeste agora tem a seletiva, né?
Eu tô dizendo que se o Náutico tiver numa final, por exemplo, contra o Sport da vida, já vai estar classificado para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil,
então
já vai estar
com essa vaga garantida. Não, e na Copa do Brasil, acho que o Náutico pelo ranking agora tá muito bem nos dois, pô. É muito difícil.
Ainda mais com o Santa agora na Série
D. Até porque o Santa afundou, então... O Náutico sempre vai o primeiro e o segundo do ranking. O terceiro do ranking tá no fundo do poço. Então tá tranquilo. A gente abriu distância não pela gente, mas pelo Santa, que foi afundando.
Pois é. Gente, só uma coisa. Entre Djavan e Trindade, foi melhor Djavan?
Eu prefiro.
Ah, qualquer coisa. Eu acho que sim.
Cláudio? Qualquer coisa, mas eu acho que sim também.
Júnior Tavares, vai ali atrás de outro lateral ou tá de boa ele ficar? Se adequando à realidade.
Eu não sei, eu não gosto muito de Júnior Tavares, não.
Nem eu também. Eu acho ele tecnicamente muito bom, mas ele me passa uma preguiça desgraçada.
Ele não passa, não. Ele é preguiçoso.
Manhã tá de olho.
Ia dizer agora. Dona Simone tá de olho, hein? Vamos trazer ela aqui para ela defender ele, viu? Vamos trazer ela aqui. Atos vai participar, inclusive. Cláuber.
Todo cara de folga.
O Nailson. Olha o que o Nailson mandou aqui, ó. Tem que combinar para dividir a premiação da Copa do Brasil com o adversário em cada fase, para garantir.
2019 feelings.
Gênio. Gênio da contabilidade.
Rapaz, hein?
Menos com o Salgueiro. O Salgueiro não faz isso.
Uma revolta nesse dia, velho.
Foi a gente que ganhou, né? O dinheiro, porque o Santa ia ganhar tudo, né? A gente que ficou
com isso. Foi. No final das contas, deu certo.
Perdeu o jogo.
Foi bom demais isso aí. Salvou o ano. Foi no ano que a gente subiu, não foi? 2019?
Foi, no ano que eliminou o Santa na Série C.
E ainda eliminou o Santa com o dinheiro deles.
Foi bom demais. O Náutico terminou esse jogo sobrando, pô. Bola na trave, perdendo
gol
na
cara do gol. Ali não foi 5-1, porque o Náutico começou a brincar, pô.
Foi um absurdo. Ali o Náutico tinha
carro. Clássico do milhão. Foi quinhentinho pra cada, o clássico do milhão.
Foi Constantino que...
Foi com esse dinheiro aí que a gente contratou Jean, pô.
Jean Carlos, foi.
Enfiou no Santa. Aquele gol chute colocado.
O Santa já... O Náutico já classificado. Desnecessário aquela vitória ali. O Náutico não é a primeira vez... Não é a primeira vez
que o Náutico... 3-0 de frente.
Não é a primeira vez que o Náutico faz isso. O Náutico fez isso com o Vila Nova também em 2010. Depois fez de novo com o Santa.
Que é isso que tá acontecendo aqui? Tome gol.
Fez de novo com o Santa em 2019, porque, pô, se teve esse acordo na Copa do Brasil, os times estavam bem entrelaçados em acordos ali, né? Eu acho que rolou uma conversinha ali pro Náutico botar o time em reserva, não sei o quê, mas o Náutico
nem saber. Fez com o CSA ano passado.
O Náutico quis nem saber.
Na passada.
O que é que teve com o CSA?
O Náutico jogou certo
com
o CSA, pô.
É. O CSA tinha que ganhar pra subir, o Náutico... Jogou sério e empatou o jogo, acho que foi 1-1.
Agora também. Agora fez o contrário, né? Com o Avaí, o Náutico perdeu pra fuder o CSA. O Náutico tem alguma coisa contra o CSA.
Jogou mal que só a pouco contra o Avaí.
É Kevin.
Não, mas, Diógenes falou. Diógenes disse aqui na live da chateação dele com o CSA.
Ele falou também, né?
Inclusive, o CSA continua levando nossos profissionais, né? Levou agora o
preparador
do goleiro.
E levou o
preparador
do goleiro.
E o preparador.
Preparador também foi?
Foi. João Lacerda foi pra lá, foi. Boa sorte pra João. Gente
boa. Sabia, não.
Gente boa, João. Falta... E Brian não tem muito o que dizer, né? Assim, ele tinha que renovar automaticamente, né?
Tem muito. Brian tem muito o que se discutir. O Náutico renovou, veja só. O Náutico renovou com o Brian com um salário de... Na carteira, 40 mil, né? Eu não sei se tem mais imagem ou algum... Alguma gambiarra aí, mas 40 mil, aonde o jogador no primeiro ano vai estar machucado, aí tudo bem, força de contrato, por causa da lei. Mas aí já está renovando para 2023 com esse jogador, que primeiro, salário é alto, segundo, ninguém sabe como ele vai voltar. É como se o Náutico estivesse contratando um cara no mercado que está há um ano parado com uma contusão grave. É a mesma coisa. Não é porque o cara tem a contusão grave aqui que tem alguma diferença, dá no mesmo. Ninguém sabe como o Brian vai voltar. E mesmo o Brian entregando algum rendimento, eu tenho lá minhas críticas ao jogador, porque o jogador que não sabe nem a posição dele. Se você perguntar agora, Brian, você é o quê? Ele não sabe responder. Ele é um cara que é destro, mas talvez responda que é lateral esquerdo.
Então, Bernardo, não sei. Porque está escrito não olhem para cima. É porque vocês não devem assistir a live de hoje. Vamos mudar o título da live para não assistam essa live hoje. Porque ela é a verdade. Então, se você não quiser sofrer...
Não olhem para o orçamento.
Não olhem para o orçamento. Não, aqui, ó. Eduardo meteu aqui, ó. Não creem mais nada. É a live de hoje. Enfim, o Luan falou. Se perguntar a posição dele.
Ele vai responder isso, é mais fácil ele responder isso. Então, a conclusão é o seguinte, a torcida comemorou, eu vi a torcida comemorando a renovação de Brian, mas é uma renovação muito perigosa, viu? Muito perigosa e lembra muito com a de Álvaro. Cuidado, viu?
Álvaro já vai para mais um ano. Esse ciclo nunca acaba, porra. Tá bom, deixa Álvaro...
Magno também... Dele, não, se... Cláudio, por favor, Cláudio. Magno vai ser jogador do Náutico em janeiro de 2022?
Ele nem recuperou ainda totalmente.
Ele vai ser. E aí continua.
Irmão, então fala o seguinte, velho. Fala,
ele não vai sair nunca mais.
Veja, dá um quarto pra ele no CT pro resto da vida. Acabou, velho. Não tem como mais.
Eu acho que ele vai ter que ficar no clube ainda uns meses, depois ficar recuperado. É o clube ver se usa ou não. Mas aí ele vai ter que ficar no clube. Rapaz, porque tem essa garantia jurídica aí. Talvez ele seja o ponto surpresa aí, né?
Okay.
Vai que usar, ele quer usar.
Esse é o veneno que o Escorpião deu em Cláudio semana passada, ele tá até hoje guardado aí. O Magno já vai completar 3 anos de clube, porra. 3 anos de clube.
Não, calma. Não. Um ano. Ele fez um ano.
Ele chegou quando? No final de 2020, né?
2020, é.
Então ele tem um ano e já vai entrar no ano e meio.
É que ele já vai entrar na terceira temporada.
É, terceira temporada. 20, 21 e 22. É um gênio.
Irmão, será que ele não vai jogar?
Eu acho que ele vai jogar.
O programa de hoje
ele vai jogar. 4
Lineus Silva, pô. 4 Lineus. Não teve um Agostinho pra dizer assim: assina o cheque e vamos embora. Vamos lá. Aí que mora o perigo. Vamos embora. Foi só Lineuzinho.
Vamos agora satisfazer a vontade dos torcedores que estavam pedindo no começo da live.
Eu tinha até esquecido disso.
No Santa
Será Cruz. Ídolo do Santa
não,
Cruz.
Não vamos falar disso, não. Só para o chat
ficar... Não, vou falar, já que eu sou especialista no assunto. Será ídolo no Santa Cruz. Ainda mais num campeonato que ele vai jogar, que tem 5 mata-mata.
O Santa Cruz tem uns 3 goleiros, né? Contratou Clever, tem Geaz, que é da base, e Jefferson agora, acho que tinha outro, né?
Eu acho que o outro não vê, não. E Diego é uma excelente contratação pro Santa Cruz também.
Pelo amor de Deus. Diego tá aposentado, chapa.
Pra série B,
eu vi ele no Retrô. Pega aí os melhores momentos. E ABC e Retrô, o jogo que o Retrô foi eliminado.
Diego, o problema. Veja, Diego é um líder. É um líder em campo.
Mas ele não consegue jogar, mas você entende isso.
Tudo bem, ele fica no banco.
O que é com o seu cunhado? Diego não aposentou?
Ele fica no banco, não. Ele dá tapa em um, dá tapa em outro. Ele é bom, pô. No jogo contra o Paysandu, ele foi fundamental pro Náutico. Enquanto na batalha
do Desafio, ficou
todo mundo.
Quiser elogiar ele muito em 2019, elogie, mas em 2022 ele não tem condição de jogar bola mais, não. Ah, só falando sobre Jefferson, é um erro. Esse negócio, porra, por que o Náutico vai pagar salário de jogador do Santa, pô? Que porra é essa, pô? E tá todo mundo achando interessante.
Velho, eu achei uma falta de contato do Náutico.
Ele tem mercado na Série C. Ele tem mercado na Série C, gente. Se for pra dividir salário, bota ele na Série C, porra.
Ô, Botafogo da Paraíba, Ferroviário, Paysandu, Remo. Eu acho que faltou contato aí da diretoria do Náutico. Dizer, ó, oferecer, ó, a gente tem um jogador aqui, vocês não querem, não.
Às vezes ele quer ficar no Recife, né?
Sim, pode ser. Mas
ele iria, que é pertinho.
Mas o Náutico tem que pensar nele, dizer, velho... Tem um clube que pode pagar o salário dele todo. A gente vai dividir com o Santa Cruz pra quê? Não sei, faltou o Náutico aí. Não é só deixar na mão do empresário, não. O próprio clube pode fazer isso, pô. Pode ir atrás de um clube e outro clube e dizer. Tem 10 clubes, tem 20 clubes na Série C, pô. Um clube não consegue pra Jefferson.
Talvez ele queira ficar em Recife, né? Ele queira ficar morando em Recife, né?
Poderia fechar ele com o Retrô, pô. Era muito melhor do que o Santa
Cruz. Era melhor mesmo. Era melhor.
Era melhor o Retrô. Mas é porque, veja, o Santa Cruz, querendo ou não, o Santa Cruz é um time de torcida. Jefferson precisa disso. Ele vai fazer um bom desempenho no Santa Cruz. Vai salvar o Santa.
Se fosse no retrô, era um desempenho melhor. Era um desempenho mais palpável. O Santa Cruz é muito folclórico, pô. Os caras contrataram o Walter, pô. Tá entendendo?
Mas então, Jefferson quer isso, pô. Jefferson quer agora pegar um pênalti no arrudão lotado, pô. Deixa o cara jogar. Ele foi muito maltratado.
Os caras
estavam jogando. Isso, ele vai ser idolatrado. Ele tá precisando, tadinho, de um cafuné.
O Imperatriz lá do Maranhão, é lá do Maranhão, né? Imperatriz, o Cavalo de Aço, né? O apelido, né? A gente tem uma alvirrubra lá, Kathleen, que está acompanhando o TimbuCast. Estou mandando um abraço direto para a alvirrubra Kathleen, que está acompanhando direto de Imperatriz no Maranhão a nossa live aqui no TimbuCast.
Isso é um churrasco aqui, é um churrasco para ficar mandando abraço.
Sim.
Um churrasco, né?
Você ficou chateado, foi? Vou mandar um abraço pra você também.
Não, porque isso aqui é um programa abraço sério. Isso aqui não é um churrasco, não. Pra tá mandando abraço. Daqui a pouco manda um beijo aqui, um abraço ali. Peraí, pô.
Vou mandar, poxa, aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe também.
Fornazo! Ô, Fornazo!
Isso aqui é um programa, pô. Isso aqui é a ESPN, pô. Fica mandando
abraço. Um abraço aí pro Gimo. Produto Gimo. Isso aí que é produto, pô.
É um bom abraço que Ronaldo mandou na live. Ronaldo Fenômeno.
Pra pau erguido.
O pau, é. Nossa. Ele, abraço do mesmo jeito.
Ele demorou uma hora pra perceber e disse, é trollagem, né? Uma hora. Com a turma rindo no chat.
Coitado, pô.
Vai, vamos encerrar com o Renato. Encerramos?
Ó o banido. Não,
nada abraço, de encerrar. Nada de encerrar. Banido
ali, o Heron, vou banir de novo.
Ei, rapaz, a de Ronaldo, meu Deus do céu. E o pior que ele fala, porra, tá, beleza.
O Chapo bloqueou o cara, velho. O Heron Vitor.
Ele tinha feito o que antes? Ele tinha feito o que antes?
Eu bloqueei ele no Twitter, ele tava com raiva aí reclamando.
Ah, pensei que ele tinha sido bloqueado aqui, criou uma conta e entrou de novo, pô. Foi mal. Cria outra conta aí agora.
Estamos aqui, ó, com o site da Bet Nacional aberto. Inclusive, vou deixar o convite para você, ó. Acesse o link que tá na descrição, se inscreve, usa o código do TimbuCast. Começa a fazer tuas apostas. E eu queria saber o seguinte, Atos. Tem dica? O que é que você preparou?
Tem. Vamos aí na Premier League, tem jogo amanhã. Tem rodada quente amanhã.
Perfeito.
Temos Liverpool aqui. Perdeu hoje.
Uma zebraça, né?
Olha aí, ó. É só juntar aí o Chelsea com o Manchester City e correr pro abraço.
Tá dando as zebrinhas essa semana, viu?
Tá. Uma costa?
Não, pô. Aí não, pô. É, mais em cima ali, pô. Tá pegando o jogo da semana que vem.
Ah. Nossa, mas tá baixo, né?
Não, mas só pra brincar, pô. Mal tem jogo.
Ô, Atos, Gabriel Arruda. É Gabriel, é?
É. Tem outro além desse?
Ele já tá no comentário aqui.
Não, só isso, tá bom.
Pedindo dica de escanteio.
A última do ano. Olha aí, ó. Gabriel, ano que vem... Vai chegar a dica de escanteio aqui no TimbuCast, viu? Aguardem.
Gabriel tem que colocar no grupo, viu? Que eu quero aprender essas dicas de escanteio.
A cobrar escanteio?
A cobrar e fazer gol de cabeça.
Aguardem, pessoas que estão acompanhando o TimbuCast. Aguardem. Teremos boas novidades aqui. Porque se as dicas que a Atos passa já são boas...
Vai ter coisa ainda melhor. Mais um profissional, né? Agora vai ser um profissional, não vai ser um pitaquinho.
O negócio tá ficando robusto aqui. A partir da semana que vem, vocês vão... entender um pouco mais sobre isso. Tem mais dica, Atos?
Não, acho que tá bom, só pra passar o Réveillon aí com um aposto.
Dá pra comprar umas Ragni, né?
Ô, Renato, tem um
lance... começar o Pernambucano, a gente aposta mais pesado.
Tem um lance aqui pro...
Link, cadastro, código do TimbuCast, faz a tua aposta com a Bet Nacional, parceira do TimbuCast e o que, Atos? E o que?
Não sei.
Bet Nacional, parceiros do TimbuCast e agora
também... patrocinadora master do Clube Náutico Capibaribe.
Puta! Que isso,
agora velho. Vai. Agora a gente vai sortear a camisa aqui do Náutico com a Bet Nacional estampada na camisa.
Ô, Renato, tem um lance aqui, tem um lance de um react aqui pra ver agora do goleiro que me mandaram aqui no WhatsApp. Posso pôr aqui na tela rapidinho?
Vai dar strike?
Não, pô, é rápido.
Então bota aí, velho.
Vai, peraí.
Ah, não! Não, faz isso não, vai vir uma tragédia, olá, eu já sei olá. O que é, velho. Putz, olá. Meu Deus do céu,
meu olha Deus. Isso. Olha lá. Faz não, pô. Goleiro seguro.
Mostra, quer que eu mostre o outro?
Porque poxa, esse camisa número 9 é Igor Moura, né? Esse número 9 é Igor Moura. Igualzinho, pô.
Ó, vê a saída, se não cresce. O goleiro cresceu, pô.
Eu fiquei tonto com essa câmera. Drone, gira pra um lado, gira pro outro.
Drone. Porra de... Não, vê. Eu vou dizer uma vê coisa o atacante você, reclamando. Né? Vê o atacante reclamando. Igor Moura, ó.
Ele perde o gol.
Ele reclamou que foi pênalti, pô. Ele reclamou que foi pênalti aqui, ó. Não teve nada, pô. Não teve nada, se enrolou. O goleiro cresceu, o cara... ficou...
Ele continua no lance, perde pênalti.
Rapaz, Chapa é um enganador, porque tem outros lances também. Que, meu
Deus. Não, tem gol, pô. Eu levei gol normal. Não levei nenhum frango, não. Eu levei gols.
Não, pô, mas você não teve impulsão, a sua moral...
Peraí, pô, peraí. Eu teve um cruzamento lá, tem um vídeo, eu não vou publicar esse vídeo nunca, mas tem um vídeo que eu pulei uma gilete, pô. Eu tenho 94 quilos, pô. Eu pulei, o cara cruzou, eu tentei tocar assim, meu irmão, passou muito longe da bola. Se eu tivesse 20 quilos a menos, eu tinha pego.
Ó, se essa câmera, Eduardo falou um negócio, se essa câmera fosse certinha, todo mundo ia ver que o lance é uma merda. Mas como ela roda foi, tanto, foi aí tu fica tonto, caralho, acho que ela é pesaça.
Eu vi ao vivo, foi uma merda esse lance.
Um abraço aí, Rodrigo.
Me bananou todo.
Um abraço também para Caio. Um abraço, Caio. Caio tá
ouvindo um abraço
agora.
Twitter,
no chat. Eu falei.
Caio,
a pessoa corta na raiz.
Calma, Caio. Fica tranquilo, Caio. Tudo vai dar certo em 2022. Se não der certo, o Náutico tem 120 anos já, meu velho. Não vai morrer, não.
Olhe.
Vamos... Na quinta-feira a gente tem melhores do ano, né?
Tá bom já, Renato. Vou assistir Não Olhe Pra Cima agora.
Quinta-feira tem melhores do ano, gente. E aí eu vou fazer o seguinte.
Renato, olha, Chapo é um monstro sagrado. Ele conseguiu debater comigo sobre o filme sem ter assistido o filme.
Foi.
Ele vai assistir depois. Eu percebi. Oh, ele foi lá no Twitter.
Instagram,
polêmica sobre o filme.
Tá baseado na minha intuição.
Ele botou tudo.
São
uma teoria.
São nossas redes sociais.
E agora que vai ver o filme.
Agora eu vou ver que eu tava certo desde sempre.
Até quinta, Chapo.
Até quinta.
Ó, cara. Depois dessa live, não tem um que acredite em 2022.
Calma. A gente se preocupe, não. Calma, que a gente
é um Eduardo, ele vai pro Atlético.
Olha, a gente é uma montanha russa. Daqui a umas duas semanas, a gente empolga todo mundo e depois dá uma rasteira de novo e por aí vai.
Tchau, Clauber.
Valeu, Renato. Até quinta, né? Quinta estamos aqui.
Melhores do ano.
Tu vai estar,
galera. Clauber.
Quinta eu acho que eu tô, não sei. Tu vai entrar de recesso. Amanhã que eu não estarei, mas quinta vamos ver, eu acho que sim.
Prometeu.
Vamos ver.
Vamos fazer sexta,
vai entrar feito o Renato com o celular, assim.
A gente não faz a virada ao vivo.
Vai. Um react. Um recado, cada um você mostrando seu Réveillon aí, mostrando como é que tá sendo.
Fazer o react da virada.
Dá pra gente gravar. Ei, vamos gravar. E quem ficar em casa, a gente deixa passando, pô. Dá pra publicar gravado online.
Todo de branco.
É, de 11h30. Começa de 11h30.
O show da virada, tipo o show da virada, né?
O show da virada.
Quer gravar 3 meses antes.
gravado.
3 meses antes.
A gente ainda faz a contagem. 5, 4.
Dá pra fazer, pô. Aí teria que sincronizar muito bem, viu?
Começando às 11 e uma hora de live. Não ia ter como atrasar, né? Porque dessa vez...
11h30 começa. Quando bate meia-noite, já era, velho.
Até gravado, Renato ia atrasar.
Vamos fazer. Vai.
Acabou a live, galera. Um abraço a todos e até quinta-feira. Tchau.